O Poder da Mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Senhores vereadores, senhor assessor jurídico, boa noite. Senhores da imprensa, público da nossa cidade, que hoje está visitando a Câmara Municipal, boa noite. Também aos internautas que estão acompanhando nosso trabalho junto à internet, boa noite a todos. Temos a justificativa da ausência do presidente Durvalino Gôngora de Jesus, através do ofício número 7/2011, pelo motivo de estar desempenhando missão temporária de caráter representativo na cidade de Belo Horizonte, juntamente com o prefeito de Guaxupé, Roberto Luciano Vieira, para assinatura de convênio entre o Estado de Minas Gerais e o município de Guaxupé. Temos também a ausência do vereador Sérgio Murilo Latardo, que também apresentou atestado médico, e a justificativa feita pelo vereador Luiz Donizete Ribeiro.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Bom dia para todo mundo. Terça-feira, 24 de maio de 2011, 10:06 da manhã. Aquele abraço para todos vocês que optam pelo rádio como fonte de informação e que desde já passam a acompanhar o compacto da reunião da Câmara. Oitava sessão ordinária, noite de segunda-feira, dia 23, às 19 horas. Os vereadores se reuniram na sala de sessões Maria Gabriela Monteiro de Melo para votar algumas leis de interesse da população e para conversar com o diretor da Divisão Municipal de Esportes, Alexandre Marques Gaspar, que esteve na Câmara, na Tribuna Popular, na noite de ontem, e foi assistido ao vivo pelos internautas que acompanhavam pelo site, e também por alguns atletas que estavam acompanhando na plateia. Vamos ouvir alguns trechos desse bate-papo que aconteceu, onde o diretor da Divisão de Esportes contou algumas coisas que a Prefeitura realiza nesse setor.
Hoje o Guaxupé atende, a Prefeitura está diretamente ligado a pelo menos essas modalidades que estão aí: basquete, voleibol, futsal, futebol de campo, handebol, ciclismo, judô, natação, atletismo, jiu-jitsu, rugby e terceira idade. Todas essas modalidades, de uma forma ou de outra, têm a parceria, têm o dedo da administração do prefeito Roberto Luciano. E eu posso depois, caros os novos vereadores, para resumir também, para não ficar muito alongado, qualquer modalidade que os novos vereadores queiram alguma informação, queiram algum documento, eu tenho tudo isso aí arquivado, guardado, do que está sendo apoiado, do que está sendo investido em cada uma dessas modalidades, tá? Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e explicar para os vereadores o que é o ICMS Solidário. É uma lei que foi criada em 2009, que é a Lei 18.030, que é uma lei que a intenção dela é difundir o esporte no estado de Minas Gerais, obrigando que os municípios obedeçam algumas regras, obedeçam algumas iniciativas. Em 2009, quando a administração nossa assumiu, eu estive em Belo Horizonte e conheci esse projeto, essa lei, e voltei para cá decidido a aplicar isso daí em Guaxupé. Só para vocês terem uma noção, como é que funciona o ICMS Solidário. Você realiza as atividades em 2009, no caso, comprova essas atividades em 2010, é feito um ranking, esse ranking gera uma pontuação aonde o Estado manda um coordenador para verificar toda a documentação. Então você tem que lançar todas as atividades que foram realizadas em 2009, isso gera uma documentação, essa documentação ela é fiscalizada por um membro que ficou durante 5 dias em Guaxupé fiscalizando documento por documento. Em cima dessas atividades que estão ali, atividades esportivas na escola, futebol amador, atividades de lazer, esporte para pessoas com deficiência, esporte para terceira idade, reformas, jogos escolares municipais, projetos organizados pela administração, qualificação de agente esportivo, xadrez na escola e participação em competições de categoria de base e adulto. Tudo isso daí a gente procurou seguir. O que nos deu em 2010, dos 853 municípios de Minas Gerais, o quarto lugar no estado. E esse quarto lugar no estado, atrás apenas de Uberlândia, Clataguases e Ribeirão das Neves, o que hoje o Guaxupé recebe 15 mil por mês para o esporte, para ser investido no esporte, que através da lei defendida pelo vereador 20, do vereador Mauri, que é a lei 2049, vai ser possibilitado a gente estar investindo ainda mais no esporte e atendendo outras modalidades nesse ano de 2011 e 2012. E aí eu conto o que é mais interessante. Após mais 3 meses de trabalho, que foram esses últimos 3 meses de 2011, onde eu que realizo esse projeto, foi finalizado o semestre solidário 2011, que Igospé passa a receber em 2012. Não posso contar porque o que eu tenho é um dado extraoficial, porém eu digo para vocês que Igospé vai estar melhor do que o quarto lugar de 2009. Então, de 853 municípios, Igospé ficar em quarto lugar no estado, aonde Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre, cidades em questão de orçamento, em desenvolvimento, muito mais avançadas no esporte do que a gente, ficaram para trás, tá? Isso nos rendeu 15 mil a mais por mês no nosso orçamento esse ano, e já digo para vocês que eu já tenho o resultado, mas eu não posso ver porque é um resultado provisório e extraoficial. A comunidade Igospé Esportiva vai ter uma surpresa muito grande com a colocação de Igospé nas realizações esportivas de 2010. Já posso adiantar que o município que mais lançou atividades e já comprovadas no sistema é Igospé. Tá? Igospé lançou 96 atividades esportivas realizadas, projetos, programas, campeonatos, competições, modalidades atendidas, 93 no total. A segunda colocada, que eu não vou dizer quem é, está com 62, Minas Gerais. Então, isso, depois vocês vão saber que colocação que o Igospé ficou em 2010. Aí a gente vai ver quanto que vai vir para o Igospé em 2012, e espero deixar para 2013, tá? Uma quantia ainda maior para ser investido no esporte de Igospé. Igospé, antes, nas administrações anteriores, eu sei porque eu vivenciei isso daí como atleta, a competição que o Igospé participava era os Jogos da MOG. E, eventualmente, uma competição ou outra, muitas vezes bancado pelos atletas. Eu banquei várias competições quando não era competição bancada pelo SESI. Eu participei de Copa SESI de voleibol, tal. Pela prefeitura mesmo, era Jogos da MOG. Com todo o respeito, eu sou um defensor dos Jogos da MOG, depois que eu entrei. Estamos fortalecendo os Jogos da MOG e fazendo com que ele cresça. Mas é muito pouco para um município igual Igospé se resumir aos Jogos da MOG, ainda mais com a gravidade dos Jogos da MOG ser categoria adulto. Hoje o Igospé participa de pelo menos Jogos da MOG, Jogos Escolares, LIDARP, Jogos da Juventude Joju, Jogos da Infância Jojuninho, Jogos do Interior de Minas Gerais, Jimi, onde o Igospé esse ano conquistou o melhor resultado da sua história, classificando 3 equipes para a segunda fase do Jimi. Isso o Igospé nunca tinha passado nenhuma, e participando das federações de handebol do estado de São Paulo e até mesmo de Minas Gerais, onde o handebol de Igospé vai participar do Campeonato Mineiro a partir de 2012. Então, hoje a gente tem um planejamento, a gente tem uma execução, o que tem nos dado, a cada dia, mais jovens, mais crianças aparecendo no poliesportivo. Hoje eu convido qualquer vereador aqui para visitar o poliesportivo, lá tem o quadro de horário. Hoje o poliesportivo, 90% dele é escolinhas, é treinamento. Empréstimo de quadra hoje lá se resume a 10%, são 4, 5 horários que a gente empresta de um pessoal que usa lá há mais de 20 anos. Tá? O restante é tudo treinamento de todas as categorias de base nossa e adulto. Então eu convido para ir lá ver a quantidade de jovens que hoje a gente atende só no poliesportivo. Fora a CIEG, fora a Bela Vista, fora a parceria com o Projeto Modesto no bairro Bebedouro, juntando a quadra e o campo da Vila Campanha, fora os campos Planaltinho e o campo do Mogiana, onde tem parcerias também. Então, podem fazer um cálculo, a gente tem todos esses jovens catalogados, com uma ficha, com endereço, nome do pai, nome da mãe, e eu tenho contabilizado, nesses 2 anos e meio de administração do Roberto Luciano, a gente já atendeu mais de 3.500 jovens em Igospé. Eu tenho todos cadastrados, catalogados, endereço, nome de pai, nome de mãe, idade, modalidade que participou, que pratica. Isso vai desde jovens, terceira idade, todas as atividades que, de uma certa forma, a gente atendeu. Então, está disponibilizado também para quem quiser. Só não deixa sair do poliesportivo esses documentos. Igospé, antes da administração do Roberto Luciano, não sediava nenhum jogo. O único jogo que o Igospé tinha sediado era os Jogos da MOG em 97. Só nesses 2 anos e meio da administração do Roberto Luciano já sediamos 4 etapas dos pré-jogos do Joju, mais de 1.000 atletas em Igospé durante 4 dias. Vocês calculam o que isso aí representa em relação à hotelaria, em relação a restaurante, em relação a dinheiro que fica na cidade, tá? São 4 etapas que já realizamos. O Jojuninho foram mais 4 etapas, que são mais 1.000 atletas durante 4 dias em Igospé. Igospé não sediava nenhum jogos. Jogos da MOC, voltamos a sediar em 2009, no primeiro ano da administração. Duas etapas dos Jogos Escolares seguidas, que foi 2010 e agora 2011, que cerrou domingo agora, tá? E vamos sediar esse ano, que vai ser um marco histórico para Guaxupé, de 11 a 15 de novembro. Já convido aqui os vereadores e todos que estão aqui presentes. Guaxupé vai ter a honra de sediar a fase final do Jojuninho, que são 42 cidades que vão estar em Guaxupé durante 6 dias, com mais de 2 mil atletas em Guaxupé, hotel, restaurante, alimentação. Guaxupé, que nem participava, hoje não só participa, como também vai sediar esses jogos. E já fechado para o ano que vem, no centenário de Guaxupé, a fase final do Joju. São 42 cidades, mais de 2 mil atletas durante 6 dias. Tá? Eu quis aproveitar, para finalizar, para não me alongar muito, eu fiz um gráfico estatístico, fazendo uma comparação do antes e depois. Eu peguei como exemplo Joju e Jojuninho, porque eles são as principais competições de categoria de base de Minas Gerais. E ele reflete o crescimento que teve o esporte de Guaxupé nesses 2 anos e meio. Então eu fiz alguns gráficos para vocês poderem entender. Primeiro, o número de modalidades que participaram do Joju nesses 2 anos e meio por ano, tá? Antes, Guaxupé participava com no máximo uma modalidade, sendo que Guaxupé, quando a gente voltou a participar em 2009, fazia 8 anos que não participava, tá? Quando a gente assumiu, Guaxupé estava, são 42 cidades, Guaxupé era a última colocada no ranking dos Jogos da Juventude. Guaxupé agora participa com um total, que são 14 modalidades, que é o máximo que participa. Guaxupé participa em todas, tá? Guaxupé teve no último Joju, tá? Do 28º lugar, que foi a melhor colocação de Guaxupé, ficamos em 6º já, tá? Que foi o ano passado. Equipes na fase final. Guaxupé nunca tinha classificado equipes para a fase final. Guaxupé já classificou mais de 4 equipes para a fase final do Joju. O Joju é dividido em fase classificatória, pré-jogos e a fase final, que aí vão as melhores cidades de Minas Gerais. Guaxupé já foi campeão no handebol masculino. No Guaxupé nunca tinha sido. E Guaxupé pulou de 42º lugar no ranking para 19º, e espero deixar Guaxupé em 2012 entre as 10 melhores cidades de Minas Gerais no que diz respeito ao esporte. Jojuninho, que é os Jogos da Infância, que é o sub-15, Guaxupé participava com no máximo uma modalidade, lembrando que Guaxupé não participava há 8 anos. Hoje participamos com um total, que são 14 modalidades. A gente teve aí, pode passar para frente. Guaxupé, o melhor resultado de Guaxupé era o 31º lugar. Ano passado a gente ficou em 5º lugar no Jojuninho, que é onde a fase final foi em São Lourenço. A gente fechou uma escola, de tantos atletas que a gente levou, a gente fechou uma escola onde fizemos alimentação fechada nessa escola, montamos um restaurante só de Guaxupé. Isso só acontece para cidades que levam bastante atletas para a fase final. 4 equipes na fase final, que é um recorde para vários municípios. Guaxupé foi, levou. O que nos coloca de 42º lugar, que era o último lugar no ranking, para hoje estar em 11º no ranking geral. Todas essas informações vocês encontram no www.joju.com.br, que mostra a história do Joju desde 94 até 2011. A Conferência Municipal de Esporte. Ano passado a gente realizou a Conferência Municipal de Esporte, que foi considerada pelo Ministério do Esporte a principal conferência de esportes do Brasil. Eu tenho um documento mandado pelo Ministério do Esporte, onde Guaxupé realizou a principal conferência de esporte de Minas Gerais e a principal conferência de esportes do Brasil, tá? Onde a gente foi referência, mandamos, a cidade que mais mandou representantes para Brasília para participar da conferência nacional foi Guaxupé, tá? Isso nos rendeu bastantes frutos, abriu portas para Guaxupé em várias coisas. A gente teve nessa oportunidade a oportunidade de trazer o Dr. Osmar de Oliveira. Adriel, eu quero só aproveitar um detalhezinho, para não tomar muito tempo, de uma matéria que o Dr. Osmar de Oliveira fez para a gente quando ele esteve aqui, sendo que o Dr. Osmar de Oliveira, todo mundo conhece, comentarista da Bandeirantes, médico, doutor, trabalhou corintiano, esse é o defeito dele. Até hoje eu tenho vários contatos com ele por e-mail, onde ele procura saber o que acontece em Guaxupé, e a gente tem combinado ele voltar aqui em Guaxupé ano que vem, no centenário, para poder ver como que estava o esporte de Guaxupé, do que ele viu, que eu mostrei para ele como que estava quando a gente assumiu, o ponto que estava ano passado quando teve a conferência, e ele ficou com o compromisso de voltar em 2012 para entregar, tá certo, junto comigo, a nova realidade do esporte de Guaxupé. se tiver no jeito, Adriel, eu fiz só ali um levantamento rápido, e eu esqueci ali da corrida que vai ter no Gospel Cotton Club, do calendário de eventos aniversário da cidade de Gospé, só no mês de maio e junho agora, do que a gente vai realizar em Gospé. Dia 29 de maio, agora domingo, convido os vereadores para participar lá no bairro do Moarama, lá na zona rural, do Festival Bola e Viola, que vai acontecer lá, domingo o dia inteiro, tá? Onde vai ter moda de viola, eventos o dia inteiro, então eu convido todos. De 3 a 5 de junho, Gospé vai estar sediando o Regional de Vôlei e Handball com a participação da equipe do Cruzeiro Sada. Para quem não sabe, é a atual vice-campeã da Liga Brasileira de Voleibol. Vai estar em Gospé para poder participar do Regional e garimpar aí talentos de Gospé que possam ir embora para Belo Horizonte. De 10 a 12 de junho, vai estar tendo o Regional de Basquete e Futsal. De 17 a 19 de junho, Gospé vai sediar mais uma etapa dos pré-jogos do Joju. Basquete e futsal em questão, mais de 1000 atletas em Gospé nessa data. Dia 26 de junho vai ter um evento de off-road, moto e outros eventos. Você sabe, Adida, a corrida também é a corrida do mesmo dia. E a corrida do ciclismo, que foi fechada também dia 26 de junho, lá no Gospé Cotton Club. E começa também agora o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Gospé, onde eu quero aproveitar isso daí e dar uma informação. Eu tinha uma escola em Gospé em 2005. E realizei, porque a Prefeitura de Gospé não realizava há 4 anos nenhum campeonato de futebol de campo, realizei um campeonato que chamou Copa Oráculo de futebol de campo. Esse campeonato realizado pela minha escola e depois outros campeonatos que aconteceram foram bancados pelas equipes. Os campeonatos que tiveram em Gospé na última década, antes da administração do prefeito Roberto Luciano, foram bancados pelas equipes. O campeonato ficava em 4 mil, dão 10 equipes, R$400 para cada uma. Aí eu ia falar onde que o dinheiro do esporte era gastado. Na administração do Roberto Luciano, de 2009 para cá, todas as competições que a gente realizou, sendo que em cada ano teve pelo menos de 3 a 4 campeonatos municipais, todos gratuitos. Nenhuma equipe pagou um tostão para participar de nenhum campeonato municipal. Isso possibilitou de 7, 6, 8 equipes que participavam dos campeonatos municipais de Gospé, campeonatos municipais entre aspas, hoje, em 2009... A gente teve 16, em 2010, 18, e esse ano está tendo reunião agora nesse instante, eu não estou presente na reunião do campeonato porque eu estou aqui, tem a previsão de participar de 20 a 24 equipes em Gospé. Mostra o trabalho que tem sido feito. O Campeonato Comercial Industrial, que nesse instante também está acontecendo no Poliesportivo de Gospé, com 4 jogos, sendo que 2 femininos e 2 masculinos, pela primeira vez Gospé tem um campeonato de futsal feminino municipal com participação de 5 equipes, está acontecendo agora no Poliesportivo, está tendo 17 equipes adultas, 15 equipes de categoria de base, mais 5 feminino, tá certo? Isso nunca aconteceu em Gospé, tá? Então mostra o trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.
Bom, nós ouvimos aí o professor Gaspar, que esteve ontem lá na Câmara. Depois continua essa reportagem aqui, esse trecho, né? Nós vamos ouvir o que os vereadores perguntaram para ele, algumas questões que foram feitas para o diretor de divisão municipal de esportes, que esteve na tribuna popular na Câmara ontem à noite.
Que dia é hoje?
Hoje é dia de Robert Alan Zimmerman, o Bob Dylan, que nasceu em 1941, cantor e compositor norte-americano, que celebra no dia de hoje mais um de seus muitos aniversários. Ele é neto de imigrantes judeus russos e escreveu seus primeiros poemas com 10 anos de idade. Em 2004 foi eleito como o segundo melhor artista de todos os tempos da Rolling Stones. Ficou atrás, sabe de quem? Dos Beatles. E uma das suas principais canções, Like a Rolling Stone, foi escolhida como a melhor de todos os tempos, música que influenciou diretamente grandes nomes do rock americano e britânico dos anos 60 e 70, destacando-se aí os próprios Beatles, notadamente nas composições de John Lennon a partir do álbum Rubber Soul, de 1965, uma grande inspiração em Bob Dylan.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand.
Hoje nós celebramos o Dia Nacional do Milho, o Dia do Café, o Dia do Datilógrafo, o Dia do Preso, o Dia do Vestibulando, o Dia da Infantaria do Exército e o Dia do Telegrafista. Aniversário de Viviane Paz Manter, Luísa Brunet, Helena Ranaldi, e dia de morte de Nicolau Copérnico, aquele astrônomo que morreu em 1543 e que estaria entre nós até hoje se não tivesse acontecido isso. Hoje é dia em que era enviada a primeira mensagem de telégrafo de Baltimore para Washington por Samuel Morse. Dia de hoje, 24 de maio, já estamos em 2011. Bom dia.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, costureira de jeans, costureira de lingerie, montador para molina, ajudante geral de calçados, trabalhador rural, auxiliar de produção, vendedor externo, auxiliar de escritório do sexo masculino, acompanhante do sexo masculino, doméstica, cozinheira, manicure, professor de informática, servente de pedreiro, atendente do sexo masculino, carteiro, operadora de caixa, serviços gerais, faxineira, motoristas, técnico em enfermagem, montador para outdoors, ajudante de funilaria, ajudante mecânico e eletricista. Para mais informações, você pode falar com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139. Começaram ontem as inscrições para a edição 2011 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo final termina às 11h59 da noite do dia 10 de junho. As inscrições só poderão ser realizadas pela internet através do site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As datas do exame foram confirmadas para os dias 22 e 23 de outubro. A partir de 2012, a avaliação terá duas edições. A expectativa é que o número de participantes possa chegar a 6 milhões, cerca de 1 milhão a mais que no exame do ano passado. Nenhum bilhete acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteado na noite de sábado, dia 21, e o prêmio acumulou. De acordo com a estimativa da Caixa Econômica Federal, o próximo concurso, que será realizado amanhã, pode pagar 32 milhões de reais. Ao todo, 127 bilhetes acertarão a quina e devem levar 20 mil reais cada um. Outras 9.744 apostas levarão a quadra e ganharão 374 reais cada.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Esta terça-feira terá predomínio de sol em todo o estado de Minas Gerais. Por causa do frio da madrugada, muitas localidades amanhecem com neblina, mas que se dissipa até o meio da manhã e logo o sol aparece com força. A presença de uma massa de ar seco sobre Minas Gerais impede a formação de nuvens carregadas e por isso não há condições de chuva. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima prevista para esta terça-feira é de 11 graus apenas, mas durante a tarde a temperatura chega aos 25 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Em Guaxupé, a previsão para hoje é máxima de 25 graus, mínima de 11, sol com algumas nuvens e não deve chover.
Previsão do tempo. Notícia.
Você sabe que dia é hoje?
Vamos tomar um café? A frase pode ser um convite para uma reunião, para uma paquera, para um encontro entre amigos. O hábito de tomar café
fez com que a indústria nacional se reformulasse para agradar os mais variados gostos brasileiros e de fora do país. O café chegou ao Brasil no século XVIII, vindo da África, encontrou solo fértil no Paraná, Minas, Goiás e Rio de Janeiro. Mas foi em São Paulo que o grão mostrou o potencial econômico. E se por muito tempo apostamos na quantidade, hoje o café nacional também prima pela qualidade. Vamos brindar com um expresso? Que tá um pingado? Prefere um cappuccino? Sem problemas. 27 de maio é o Dia Nacional do Café.
Homenagem do dia. Um serviço da agência Rádio Web e desta emissora.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Ó, no próximo bloco tem uma receita aqui de arroz, como é que é?
Arroz de princesa.
Arroz de princesa. Anota aí.
Apoio Cultural.
Priscila, Priscila, você sabe, é sua perfumaria. Você é linda todo dia, Priscila perfumaria.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra. Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Olha aí, seu Pedro Geraldo, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bom, como é que vai essa força?
Tudo bem, graças a Deus, e você?
E o ar, tudo bom, e o arroz de princesa, como
então,
é que é?
Então, tá na moda agora a princesa, né? Todo mundo que fala em princesa.
É o conto de fada da realidade, né?
Então, então, vamos pesquisar aí, assim, um arroz de princesa aí.
Vamos ver.
É muito bom, é muito gostoso, fica bonito.
Então, vamos lá, os ingredientes.
Então, os ingredientes. 3 xícaras de arroz, 250 gramas. De presunto picadinho, 250 gramas de mussarela picadinho, 100 gramas de uva passa sem semente, 100 gramas de salaminho picadinho, 4 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de salsa picadinha e sal. Cozinhar o arroz de modo usual, de cada gosto de cada pessoa. Assim que o arroz ficar pronto, retira do fogo, mistura com a manteiga e todos os ingredientes na ordem, menos os ovos. Depois que está tudo bem misturadinho, coloca um pirex alto, bate os ovos inteiros com um pouquinho de sal, esparrama os ovos por cima do arroz, salpica mais um pouco de manteiga e um pouco de queijo parmesão e leva no fogo, no forno moderado. O segredo desse arroz é não deixar o ovo endurecer muito. Eu fiz em casa, vai mais ou menos 10 minutos. Fica excelente, bonito e muito saboroso.
E é o prato principal, né?
Pois é.
O arroz, quando se torna o arroz, quando o arroz se torna o prato principal, né, Sr.
Muito bom,
não
saboroso.
Não precisa nem de acompanhamento.
Não precisa. A gente fez em casa. Se quiser usar uma salada verde, aí fica bom. Mas excelente. E é moda agora, né? Falando.
Seu Pedro, mais alguma dica aí pro pessoal?
Então, uma dica aí que a gente pode falar é... Muitos sabem, outros não sabem. Mas quando vai fazer a limpeza da geladeira, eu até falo fazer, esterilizar a geladeira, né? A gente pode limpar bem a geladeira. A gente fazia, inclusive, em geladeira industrial. E depois de bem limpinha, faz uma solução de bicarbonato de sódio com um pouco de água e passa várias vezes com um paninho bem limpinho na geladeira. E também depois deixa um potinho com o bicarbonato puro, só o pó, na geladeira e vai trocando de vez em quando esse pó. Isso ajuda a não pegar aquele odor da geladeira, que às vezes fica com alguns temperos, alguma coisa. Ajuda e muito.
Tá. Qualquer geladeira funciona.
Qualquer, inclusive a geladeira industrial, se alguém quiser.
Qual que é a fórmula? Repete pra gente.
É uma colher de sopa de bicarbonato em pó, mais ou menos 1 litro de água. Que faz essa.
Aí limpa, essa, limpa com paninho.
Primeiro limpa a geladeira, faz uma limpeza normal, né? E depois passa esse paninho várias vezes,
com
vai
essa
passando
solução.
Com essa solução. E pode deixar um potinho bonitinho ali num canto da geladeira, que não atrapalha, com o bicarbonato.
Ah,
aí a pessoa via a quantia. Aí vai verificando. De cada um tempo, dá uma mexidinha
troca.
Beleza. E é bom. A gente usa muito em casa e funciona, inclusive, em geladeira industrial.
Muito
que
bom.
Porque o pessoal fala aquele... Ih, tá com gosto de geladeira. Tem essa expressão. Né? Então,
mas não é a geladeira,
às vezes.
É,
né?
De alimento, fica no ar.
Às vezes, é ótimo.
Que beleza. Obrigado, seu Pedro. Boa terça-feira para
você. Eu que agradeço. Um bom dia para todos.
10h35 agora.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Arte Ferro Serralheria Metálica. A solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro 3552-4797.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
10h35.
Vamos voltar à Câmara.
Boa noite à mesa, boa noite nobres vereadores, boa noite Gaspar, boa noite povo guaxupeano e a imprensa. Realmente eu mandei um ofício para você.
Uhum.
Que recebi algumas denúncias dizendo que você não se encontra no período integral em Guaxupé, no seu horário de trabalho da prefeitura.
Uhum.
Recebi essas denúncias. E eu, como parlamentar e uma fiscalizadora, é o dever do vereador fiscalizar. Por isso sim que foi emitido um ofício para você, para que você pudesse me responder. Qual o seu horário, então, que você se encontra no departamento de esporte para eu que eu possa te visitar?
Então, até eu perguntei no poliesportivo lá, quando eu recebi o ofício, se algum dia tinha recebido uma ligação ou a visita da Tânia, porque lá é assim, quando eu não estou, lembrando que o esporte gospel não se resume ao poliesportivo, mas, tá? Então a gente tem um trabalho que é visitar todos os campos e todas as praças que são de minha responsabilidade. Eu tenho a minha secretaria que funciona aqui, onde eu tenho reuniões diárias com o meu secretário, e eu tenho a prefeitura onde eu tenho as demandas administrativas. Hoje eu só dou aula na segunda-feira de manhã e na terça-feira de manhã, de 11 horas da noite, meia-noite, de domingo a sábado, tá? Onde eu ouço da minha esposa, que ela tem muito orgulho do diretor de esportes que eu sou, porém de marido não, porque todo mundo que está aqui acompanha o que o Esporte Gospel tem hoje. Até eu tive uma questão também a respeito do carro, até não sei se chegou às suas mãos a resposta,
não.
Onde eu já respondi. Uhum. Onde domingo, se não for esse ano, acho que esse ano só um domingo que eu não trabalhei. Só não teve um final de semana que eu não viajei com alguma equipe ou participei, ou tinha um evento. Final de semana passado, o Guaxupé tinha 7 modalidades viajando, participando de competições, mais os eventos que estavam tendo em Guaxupé, os jogos escolares. Você imagina tudo isso que eu falei, se tivesse um diretor de esporte ausente, seria realizado. Sendo que tudo isso aí é realizado por mim, administrado por mim, planejado por mim.
Então,
entendeu?
Você fica integral à disposição do prefeito?
Sim.
Você não dá aula em outro município?
Não.
Professor particular em outras escolas?
Não, eu dou aula na minha escola. Faz 16 anos que eu dou aula no colégio do Inácio e não vou largar lá.
Não é isso que eu estou te perguntando.
Não, só. O único colégio que eu dou aula é o colégio do Inácio.
Tá. Você não sai do município para dar aula? Tá, respondido. E sobre o veículo do carro? Eu recebi uma denúncia sobre o veículo do carro, que ele foi conduzido com um funcionário da prefeitura, que ele estava de aviso, ele estava de atestado, e acabou sendo chamado para poder suprir a necessidade do município, que era conduzir algumas pessoas do esporte para São Paulo. O meu questionamento foi, como é que uma pessoa, um motorista, estava de atestado, não podendo trabalhar no município, ele pôde pegar o carro do esporte e conduzir para o estado de São Paulo? Questionei. Chegando lá...
Mas esse ofício eu não recebi, não.
Ah, chegando lá...
Não, o que eu te recebi agora foi do carro que eu estava dirigindo num domingo na hora do almoço. Por que ele estava na porta de uma casa no domingo na hora do almoço? Foi o que eu recebi.
Não, peraí.
Ah, tá.
Aí eu questionei sobre esse carro também, porque do funcionário que estava de atestado, ele não poderia conduzir o carro do esporte. O que me deixou...
Gente, silêncio, por favor.
O que achei estranho sobre o carro do esporte, porque na verdade ele fala que não é do esporte, é da cultura, né?
Cultura, esporte e turismo.
Quem conduz mais seria o Marcos Davi, que o seu Lázaro me informou. desde novembro, isso eu tive lá em fevereiro e março. Desde novembro não existe relatório dentro do departamento interno da prefeitura sobre o uso do carro. O que me deixou...
De como? Que relatório? Aqueles de quilometragem e tudo?
Aquele guia, onde o carro vai, quem dirige, quem volta. Então, desde novembro não tem nenhum relatório dizendo o que, que foi feito com o uso do carro. Aí o seu Lázaro falou para mim que ia procurar ver com você, que deu um relatório sobre o uso do carro de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que não se encontra no município, no local que eu fui, que é o departamento de,
quando você foi?
De obra.
Quando?
Foi em fevereiro, se eu não me engano. Não existia.
Eu acho que pode voltar, eu acho que ele não achou, porque todo mês é feito pela divisão de esportes.
Mas ele me falou que realmente não constava na pasta. Uhum. Isso foi falado. Realmente eu passei na...
Rua Dona Badu Evidala, 150, casa da minha sogra.
Fui lá, vi o carro do esporte.
Uhum.
Mandei um ofício para a prefeitura para perguntar quem é que estava conduzindo aquele carro, que o carro estava parado numa residência particular.
Uhum.
E até apesar do momento eu não recebi nenhuma resposta sobre esse ofício.
Eu mandei o ofício, mas eu posso responder?
Pode.
É, foi um domingo, dia 10 de abril, se eu não me engano, tá?
Eu tenho a foto dele aqui.
Não, tudo bem. Não tenho, porque na resposta que eu mandei toda a documentação com súmula, tabela.
Nada.
Então você brevemente deve receber, já encaminhei para o doutor Natal, ele deve estar ali encaminhando. É, foi um domingo, às 7 horas da manhã saí da minha casa caminhando, fui até o poliesportivo onde o carro fica guardado, peguei o carro, desci para o Carlos Costa Monteiro, onde estava tendo a abertura do campeonato quarentão de futebol de campo de Guaxupé, onde é de minha responsabilidade, era rodada dupla. Logo após, tinha o jogo da Sociedade Esportiva de Guaxupé, tá? Onde é parceria nossa, é de conhecimento de todos. Acompanhei até o final, que foi o meio-dia e 40. Ao meio-dia e 40 eu saí, fui até a casa da minha sogra com o carro para almoçar, porque a 1h30 eu me direcionar a São José do Rio Pardo, onde a equipe de futsal feminino de Guaxupé estava jogando. Cheguei em casa, era 18 horas, no pleno domingo, depois de um dia de trabalho.
Respondido. Aproveitando a oportunidade, já que ele falou meu nome...
Não, eu só falei o seu nome porque foi o ofício que eu recebi.
Gaspar, eu gostaria de saber uma coisa de você. Tudo isso que você mostrou,
uhum.
O Conselho de Esporte está com todas as contas do município que o esporte presta conta ao conselho aprovado?
Como é que é?
Todas as contas que o esporte usa, o dinheiro que o esporte usa, o conselho do esporte, ele tem que aprovar, certo?
Não necessariamente.
Por que não necessariamente?
O conselho tem que aprovar quando o dinheiro é usado do Fundo Municipal de Esporte. O dinheiro que é usado de orçamento, de dotação, já é pré-estabelecido em votação por vocês mesmo.
Mas o conselho, peraí,
o conselho
do esporte não
está
tendo essa prestação de conta?
O conselho, ele participa, talvez, das decisões. Mas ele é de conhecimento de qualquer pessoa, não só do conselho,
não, mas o conselho
pegar a documentação.
Tem que ter a participação, sim, da prestação e votar o que foi gasto.
Isso
então,
da lei
eu
do Fundo Municipal de Esporte, da lei 2049.
Isso, porque o conselho de esporte, sim, como o conselho de educação, como o conselho de saúde, tudo que o município gasta em relação ao esporte, tem que ter uma prestação de conta no conselho do esporte. E eu procurei o presidente, ele me informou que todas as contas estão sendo informadas. Eu gostaria de saber de você se realmente todas as contas estão sendo aprovadas pelo Conselho de Esporte.
Não, a gente não tem contas aprovadas pelo Conselho de Esporte.
Tem que participar para fiscalizar, querido.
Não, você vai me desculpar.
Então
mas...
você não está sabendo.
Não. O que eu quero dizer é o seguinte, o Conselho participa...
Isso.
O Conselho participa das decisões... De várias coisas, é falado em reunião.
É aprovado.
É aprovado. Várias das decisões são aprovadas. Porém, várias das decisões são muito mais amplas do que aquilo. Certo? É apoio, é a Lei 2049, é a criação do Fundo Municipal de Esporte, é a administração desse recurso. Tudo isso daí sim passa pelo Conselho.
É aprovado pelo Conselho? É isso que eu estou perguntando.
Sim, presidente, hoje é doutora. É o professor André Luiz Petrolini.
Se tudo está sendo aprovado pelo Conselho de Esporte.
Tem participado em reuniões em ata.
Ah, essa é a pergunta que você está demorando me responder.
Não, porque as contas, as dotações, é de conhecimento de qualquer pessoa que chega na prefeitura e pegue lá. Isso que eu não estava entendendo.
Não, mas o Conselho de Esporte também
sim, tem acesso a toda a documentação.
Muito obrigado pela resposta.
Boa noite, senhor presidente, secretário, senhora secretária, senhores vereadores, assessor jurídico. Gaspar, é um prazer tê-lo aqui. Imprensa escrita e falada, os internautas, meu abraço. os alunos aí, os atletas, parabéns desde já para vocês. Eu estive ontem lá no poliesportivo, na parte da manhã, eu pude acompanhar alguns lances ali, a movimentação, os ônibus de fora, Passos, Paraíso, e está de parabéns, é o piso do poliesportivo, realmente está uma beleza ali. Então, Garçom, muitas vezes até eu faço parte do conselho, eu não pude te ajudar, que eu acho que eu já estou meio ultrapassado pelo esporte de hoje, que o meu esporte que eu pratiquei era esporte antigo. Se eu puder te servir, ainda, daqui para frente, acho que eu vou querer você me convidar a participar, para ver se eu consigo te ajudar. Mas eu gostaria, já que você tocou no assunto da quadra da Bela Vista, essa quadra da Bela Vista foi indicação minha, a construção dela. Inclusive o nome, foi um dos maiores atletas nossos aqui, que foi o Palimércio Nasso Pachá, foi eu que dei o nome também. Lá já está reformando, né? A quadra do Bela Vista.
Na primeira etapa, então, vai agora a segunda.
Mas eu gostaria, teve uma praça de esporte aqui, que não foi citada. Essa praça, eu tenho o maior orgulho de ter ser principalmente o autor da construção dessa praça. Eu fiquei 3 anos lutando com o Dr. Heber, a praça do recreio, dos Bandeirantes ali. Eu sei que muitos de vocês moram lá. E, inclusive, dando nome, infelizmente, naquela tragédia que aconteceu com os filhos do Zé Taquara,
que eu estava presente.
Você estava presente? E você lembra, o Casa Grande, eu dei o nome dos três, mas você sabe disso, foi eu que dei o nome, eu que lutei com o Dr. Heber, fiquei 3 anos para construir aquela praça. É a praça de esportes e lazer mais bonita de Guaxupé na época, e ela está deteriorada. Eu gostaria, porque eu tenho muito orgulho de ter conseguido aquela praça pro pessoal lá. Eu gostaria se você tem algum plano para reformar aquela praça, que é a praça centralizada mais bonita que tem em Guaxupé, praça aberta. Você tem algum plano ali?
Ah, não só ela, mas como ela, a quadra da Vila Conceição, Vila Santo Antônio e do Jardim Vitória, Parque do Município, todas elas vão ser reformadas.
Então, me foi pedido a Vila Santo Antônio, inclusive a Vila Conceição também dei o nome do São Antônio Greco, que conheceu, que foi um baluarte no nosso esporte, foi eu que dei o nome. Então, sempre lutei ali pelo esporte, sempre, porque eu sou um apaixonado pelo esporte. Inclusive, joguei muito tempo em todos os times aqui, inclusive num semiprofissional, teve aqui em Guaxupé e na região aí. Então é um prazer, desde já eu vi o que foram feitos nessas praças aí, estão realmente muito bonitos. E a partir do momento que você conseguir reformar essas praças, tudo que você falou, vai ser coroado um brilhante trabalho. Então eu gostaria que você pensasse com carinho nessas praças ali Santo Antônio, né, do Bandeirante, da Vila Conceição e outras aí, Praça da Santa Cruz, todas elas merecem ser reformadas. Desde já parabenizo pelo trabalho então, e até e mais uma vez para os atletas aí, os alunos, que não deixem o esporte de Guaxupé morrer, gente. Isso é muito bonito que vocês estão fazendo. Ontem eu vi o movimento que traz para a cidade, o que foi feito ali no poliesportivo ontem. Eu estive lá e vou agora acompanhar mais vezes. Está de parabéns então, Gaspar. Só gostaria um pedido especial para essas praças.
Obrigado.
Com a palavra o vereador Levi Baltazar.
Senhor presidente, boa noite. Vereador, vereadora, por presente, imprensa. Gaspar, se tivesse hoje que dar uma nota para você, eu daria não 10, mas 11. E diria mais. A pessoa certa no lugar certo faz a cidade evoluir. Que bom seria se toda a secretaria tivesse pessoas como você. Obrigado. Que trabalha não pelo salário, mas pelo amor àquilo que faz. E o resultado de todo o trabalho feito com amor é o sucesso. Hoje, o que você faz diante do esporte não é só um privilégio para a sua pessoa. Eu acredito que a cidade inteira sente, como você citou ali, 500, 1.000, 2.000 pessoas, jovens, né, adolescentes, praticando esporte em diversas modalidades. São 2.000, 3.000 jovens que estão livres das drogas, que estão livres da criminalidade, que estão descobrindo através do esporte o que é viver em sociedade. Então, parabéns para você. Você continua esse trabalho dinâmico que você está fazendo em prol da nossa juventude, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que merecem, com todo carinho, um trabalho desse. Fica aqui também uma pequena cobrança. A Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo não tem hoje um veículo próprio para transportar os nossos atletas, para transportar o pessoal da cultura, de diversas outras finalidades que precisam. Então fica esse desafio de conseguir veículos para essa finalidade. Outro desafio é dar mais atenção ao esporte na zona rural. Da outra vez que você teve aqui o ano passado, eu cobrei isso, Os campos da zona rural continuam sem nenhuma atenção, às vezes até em propriedade particular, mas estão abandonados. O esporte da zona rural sofre porque não tem apoio de transporte, não tem apoio de logística, falta treinadores, falta tudo. Então, avançar essa prática de esporte também para a zona rural, que hoje é bastante carente. Fica aí a cobrança, a quadra do Horto, que hoje é praticamente não usada no final de semana, e os moradores aqui do Genor de Lima não têm onde praticar um esporte. A Mogiana não tem uma quadra de nada, precisa fazer também, só tem o campo. Nós temos o problema da quadra da Nova Guaxupé, que é de asfalto, precisa melhorar, não melhora. Nós temos aí problemas do Delfim Moreira, que não tem uma quadra. E aí vai, vira progresso, não tem quadra. Ou seja, precisa avançar ainda muito mais. Então fica aqui a minha, meu parabéns, meu reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua luta. É não somente você, mas também o pessoal da cultura, que faz um trabalho exemplar, colocando aí os espaços públicos democraticamente a serviço do povo. Então já dei os parabéns para o Marcos pessoalmente.
Eu gostaria de alongar muito, mas já estamos com a palavra do vereador Maurício Paz. Gostaria que fosse rápido também. Nós já estamos com 8:30. Gostaria que a gente seguisse a sessão, por favor.
Boa noite, senhor presidente Miguel. Parabéns pela condução, pela primeira vez da reunião da Câmara, Miguel. Quero dar uma boa noite também a todos os colegas, imprensa, visitantes. Professor Gaspar, que está com a bateria toda aí, que falou rapidinho que era para ser 15 minutos, está sendo quase uma hora. Você deve estar com a língua cansada e o Adriel com o dedo.
Cortei metade das coisas que eu ia falar,
deixa lixo, tanto apertar. Mas eu quero, antes de mais nada, enaltecer e agradecer. Você mencionou por duas oportunidades a lei que a gente votou na Câmara, que a gente teve a oportunidade de defender, mas foi votada por unanimidade por todos os vereadores. Então é um trabalho dessa casa, tanto a lei de subsídio ao esporte, né, que dos dois salários, como também o Fundo Municipal de Esporte, é um trabalho dos 10 vereadores. Enaltecer também das reformas que foram apresentadas, mas o principal é que em momento algum o projeto deixou de cuidar das pessoas. Reformou as quadras, reformou o espaço, mas cuidou das pessoas, cuidou dos atletas, deu oportunidade àqueles que poucas oportunidades tiveram, e principalmente é um trabalho de contrapartida à cultura e o esporte, tirar o jovem das drogas, assim como o trabalho tem que ser intensificado dentro das escolas, não só dentro do departamento de esporte, mas dentro das escolas, dentro das demais associações, o fortalecimento desse trabalho coletivo, enfim. É uma luta constante contra a droga, que eu acho que hoje é o principal problema do mundo, não é só do Brasil, não. Eu também tenho um pedido a fazer, aliás, dois pedidos a fazer, professor, que é a reforma, junto com o Miguel, a gente já esteve lá visitando há um pouco mais de um ano, né, Miguel? Que é a reforma lá do Jardim Erminda, do vestiário do Jardim Erminda, porque eles estão pleiteando receber jogos, inclusive jogos municipais. Então, para que tente agilizar a reforma dessa quadra, e um pedido que o Ari fez também há pouco tempo, que eu já tinha feito, que é a reforma da quadra lá da Nova Guaxupé, que deixaram um asfalto danado lá, e eu tenho uma ligação pessoal, porque jogava bola na terra ali quando era pequeno, de repente jogaram um asfalto lá que não dá para jogar bola no asfalto, senão vai jogar bola na rua mesmo. Mas que transforma aquele asfalto em quadra, de preferência quadra coberta, para que os alunos também da escola próxima ali possam fazer educação física. E um pedido, que já tive conversando também com os outros dois membros da comissão de juventude, que é o vereador Didim e o vereador Ari, deixo o convite a todos da imprensa e aos visitantes aqui, para que a gente participe, logo no começo do segundo semestre, de uma audiência pública, onde a gente vai criar no município de Guaxupé a política municipal de defesa do esporte. Uma política completa, uma política que, independente do governo que esteja, vai garantir o direito dos esportistas, dos que estão começando e dos que estão já gabaritados, dos amadores e dos profissionais, uma política ampla e uma política que, dentre elas, defende, inclusive, a realização das Olimpíadas Escolares. Então fica esse convite, a gente vai marcar logo no começo do segundo semestre para a gente discutir isso com a população e colocar esse projeto dentro de Guaxupé. Obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Ari Cardoso.
Senhor presidente, imprensa, visitantes, meu caro colega, primeiramente quero te fazer uma pergunta para você sobre. Você lembra que eu fiz um projeto da Praça do Esporte do Jardim Veracruz? Até nós conversamos, você que ia tomar uma providência sobre a Praça do Esporte do Jardim Veracruz. Certo, eu queria que você vesse o que pode fazer lá.
Você fala em relação ao campo ou em relação à quadra?
A quadra, de lado é o Allan
Kardec.
Então,
eu passei um ofício para o secretário de obras para pra gente buscar um local. Você até disse um local.
Já tem tudo
é, então,
local.
Aí eles iriam analisar, ver o projeto, tudo. Só que entra tudo assim. Vocês param pra pensar, a quantidade de quadras e praças que a gente já teve que reformar e o quanto ainda tem. Então a gente tem todo um planejamento que tem que ir, no que tem que dinheiro, que vocês sabem que o esporte infelizmente não tem o orçamento que merece, tá? Talvez a gente espera aí que esse orçamento possa, junto com o Guaxupé crescendo, esse orçamento crescer também. Mas eu lembro da sua indicação, não me esqueci, conversei com algumas pessoas, porque eu nasci naquele bairro, entendeu? É, morei em frente à casa da Dona Landa lá durante muitos anos, então eu tenho um vínculo também com aquele bairro. Só que faz parte de um planejamento. Então a gente tem todas as quadras. Adianta também a gente construir uma quadra nova se as outras estão deterioradas. Então a gente vai reformar as outras, aí a gente vai sentar, a gente pode até sentar com os vereadores e chegar num consenso qual que deveriam ser as praças novas que deveriam ser feitas. Eu acho que o Alto da Colina lá é uma judiação mesmo. Você, na outra vez que eu estive aqui, você comentou também, Ari, aquele asfalto antes tivesse deixado na terra, entendeu? Só que eu peço compreensão que vocês sabem que dinheiro para fazer tudo isso daí, construir quadra. Então a gente tem buscado emendas parlamentares, a gente tem corrido atrás, eu tenho ido a Belo Horizonte, consegui algumas coisas para algumas associações. Então a gente tem buscado isso daí, faz parte das nossas ideias. Sim. Mas talvez eu não consiga fazer tudo que eu sonhe, tá certo? Já faço, acho, mais daqui até do que o possível.
Tudo bem. Aqui, ó, eu recebi um bilhete aqui agora em minhas mãos, certo?
Embora eu não ia
te fazer essa pergunta não, mas eu recebi um bilhete aqui agora sobre o ciclista que tinha um troféu de R$700 que eles mesmos pagou e até hoje não receberam. Queria saber se é verdade isso, certo?
Olha,
faz dois anos mais ou menos, passaram o bilhete agora mesmo em minhas mãos.
Olha, temos que verificar porque as premiações são feitas todas em parceria com a Sport Stance, o patrocínio, tudo. A gente teve um problema ano passado, sim, que depois da competição ele não tinha... ele não chegou nem a pagar, a premiação foi feita lá com a Sport Stance, só que eu não sei detalhes. Até o próprio Sérgio, né, Sérgio? Você me ligou na época, depois não fiquei sabendo mais de nada, pra mim estava resolvido. Posso verificar e passar o posicionamento pra você, sim. Pra
tá
você
bom.
E pra Tânia Rolim, sem problema nenhum.
Não, não foi ela que me passou, não.
Ah, não, tá, porque ela olhou pra mim ali fazendo assim.
E pra passa, encerrar, né? Certo? Se for tudo verdade, eu acredito em você,
tem documento.
Você passou ali, certo? Eu quero te dar a nota 1000, sabe, pelo teu trabalho que você tá fazendo. Porque o que eu vi ali, a diferença tão grande, sabe, do que era e do que é hoje, sabe? Porque você continue com seu trabalho, crescendo cada vez mais, que Deus te abençoe muito.
Obrigado.
A palavra, vereador Sérgio Faria.
Boa noite a todas e a todos. Presidente Gaspar, como líder do prefeito, eu vejo que você tirou leite de pedra. Está de parabéns. O teu trabalho superou as expectativas de muitas pessoas que mal acreditavam em você. Eu quero te dar aqui em público os parabéns. O Guaxupé está muito servido. Eu sempre que precisei, na grande maioria das vezes, fui assistido e muito bem assistido por você. Sou entusiasta no esporte. Você não lembrou de 82, quando a gente ficava com o rodo na mão, esperando parar de chover para secar a quadra para jogar, de tão viciado que a gente era, na piscina, que tinha uma quadrinha de vôlei com Flavinho. Então sou dessa geração mais antiga. E vendo tudo isso agora, quem me dera eu poder voltar 30 anos atrás e praticar um esporte que eu sempre gostei. Hoje, em função de um acidente, eu só posso pedalar e nadar, coisa que eu faço com muito amor, principalmente o ciclismo, que é algo que é viciante. Então eu quero aqui te deixar os parabéns, e em nome do mountain bike de Guaxupé, te agradecer todo o apoio que você deu, e o Roberto Luciano, nosso prefeito, está muito bem assistido. Muito bom, Gaspar. Parabéns de coração. Muito obrigado.
Obrigado.
A presidência agradece aí a tua presença e você está pronto para todas as disposições finais. E a gente espera também, parabéns pelo seu trabalho, e que a casa está sempre aberta à disposição sua, de que precisar, se você quiser fazer algum pronunciamento a respeito do esporte. Agradecer a presença de todos os jovens aí, estudantes, pessoal, os atletas, e que a casa também está aberta para todos vocês. E dizer também que teremos aí, durante esses dois meses, muitas votações importantes para Guaxupé, e gostaria de contar também com a presença de vocês na Câmara Municipal de Guaxupé. Está aberto às suas disposições.
Eu queria agradecer as palavras de todos os vereadores aí. A gente erra, eu não tenho a pretensão de acertar. Vim aqui hoje na maior humildade possível, na maior tranquilidade possível, porque assim, me emociona muito assim, eu ver a chateação dos meus pais, entendeu? Meu pai e minha mãe sabem o tanto que eu tenho dedicado esses 2 anos e meio ao esporte gospel. Abri mão de muita coisa, tá? Financeira, abri mão de muita coisa familiar, abri mão muitas vezes até da minha esposa. Mauri, quem conhece ela, sabe do quanto ela reclama de eu finais de semana viajando, ficando no polo esportivo até meia-noite, do segunda a segunda. E eles vivenciando tudo isso daí, eu ouvi, entendeu? Ou então saber, às vezes uma crítica, eu falei para eles que não adianta, se a gente pintar a cidade de ouro, vai ter gente que queria a cidade de prata. Eu não tenho essa pretensão de agradar a todos. Vou errar, entendeu? Não tenho intenção de acertar sempre, só que eu quero que vocês tenham noção de que se quando tiver um erro, podem me chamar, podem conversar, porque com a intenção de errar não foi, entendeu? Então eu tenho a tranquilidade toda. E dizer o seguinte, eu tive aqui muitos elogios, agradeço tudo, só que assim, eu acho que o grande diferencial do esporte de Guaxupé se chama Roberto Luciano, tá? Porque ele é um louco, mais louco do que eu, tá? Até peço desculpa, Roberto, de eu chamar ele de louco, porque ele peita tudo que eu peço, tá? Eu acho que talvez a grande dificuldade dos diretores de esporte, dos secretários de esporte aí da história, é não terem tido o apoio que eu tenho. O Roberto, ele acredita, ele gosta, ele sabe da importância do esporte. E não estou falando isso aqui para puxar saco, porque eu não preciso, tá certo? Já deixei meu cargo à disposição várias vezes. O Roberto sabe do que eu estou falando isso aí do fundo do coração mesmo. Ele é uma pessoa que, independente do que vai acontecer ano que vem, do que independente de onde a gente vai estar em 2013, ele é uma pessoa que eu vou admirar o resto da vida. Porque nunca na história de Guaxupé, isso eu falo porque eu vivencio o esporte de Guaxupé faz 23 anos, um prefeito fez o que o Roberto Luciano fez pelo esporte de Guaxupé. Ele peita, ele quer que aconteça, ele quer que as coisas para o esporte mudem. Por isso que ele peita muitas vezes as minhas loucuras. Que pode ter certeza, o Sérgio falou ali tirar leite de pedra, pode ter certeza que a gente está fazendo muito mais do que era possível, tá? Se a gente for pensar no que é possível para uma cidade igual Guaxupé, nas circunstâncias que se encontravam de orçamento, de estrutura, de condições de trabalho, hoje o polo esportivo tem 2 funcionários, que é eu e o Flávio, tá? Imagina fazer tudo isso daí. Eu varo 2 horas da manhã, vários dias. Esse semestre solidário mesmo, foram vários dias até 2 horas da manhã para poder fazer isso aí tudo, tá? Eu não tenho para quem demandar, eu não tenho para quem solicitar, entendeu? E eu tenho, graças a Deus, hoje os meus professores que estão nesse projeto comigo e acreditam. Então, assim, eu quero dar, acho que tudo isso aqui, eu acho que o maior elogiado deveria ser realmente o prefeito Roberto Luciano. E hoje o meu parceiro, assim, que olha, é um cara que hoje estou mais que um pai para mim, que é o Marcos Davi. É um cara que tem me ajudado demais, que é um cara que tem ajudado nessa parte burocrática, administrativa, que é complicada, e me deixado mais com a parte esportiva, que é realmente a parte que eu gosto mais. E ele tem sido realmente um parceiro. Então, tudo isso aí é uma equipe. E essa equipe dá esses resultados. Eu queria só finalizar agradecendo mais uma vez a participação de todos. E pedir, eu acho que essa fala aqui, ela é gravada, não é? É porque na última vez que eu estive aqui, assim, para ser bem sincero, eu sou uma pessoa muito sincera também, eu tive um desagrado muito grande. Porque a última vez que eu estive aqui, a minha fala aqui foi totalmente distorcida em um dos jornais da cidade. O que eu falei não tem nada a ver com o que saiu no jornal, tanto que saiu em 3 jornais, 2 com o conteúdo correto e 1 totalmente diferente. Coisas que um vereador falou falando que eu falei, coisas que eu falei falando que outro vereador falou. Então eu só peço que tomem cuidado, o que for de crítica, o que for de elogio, não interessa para mim, só que seja respeitado realmente o que foi falado aqui, com as suas observações sobre o que foi falado, mas que realmente respeite, tá, o que foi falado aqui. Um obrigado, espero voltar aqui apenas em 2012 para trazer as notícias finais aí sobre o esporte Guaxupé. E uma coisa eu posso garantir, 2 coisas: quem for assumir o esporte depois de mim vai assumir numa situação muito melhor do que eu deixei, tá? Isso eu posso dizer de coração, e o que eu puder ajudar quem vier após mim, eu vou ajudar de coração, porque eu não quero que o esporte volte ao que era antes, tá certo? Eu quero que ele melhore. Se alguém chegar um dia e falar assim, poxa, o diretor do esporte que está agora está dando continuidade e está melhor ainda, eu vou bater palma. Por quê? Porque eu vou estar de fora realmente aplaudindo, apoiando e fazendo com que o esporte Guaxupé não morra, tá? E dizer que muito obrigado, eu estou emocionado e valeu, obrigado. Obrigado por tudo.
Fernando. Presidência, agradece a sua visita e deixamos aí à sua disposição mais uma vez, o dia que precisar, E também precisar do nosso apoio de todos os vereadores, a casa está aí pronta para te ajudar nesse trabalho, certo? Agradeço também aos atletas que vieram te acompanhar e dizer que estamos prontos, dispostos a ajudar em tudo que for necessário.
Hélio Ribeiro.
Ninguém faz favor nenhum para ninguém quando cumpre a obrigação. Parece óbvio, né? Mas é uma coisa que está acontecendo todo dia em todos os lugares. O camarada vem cobrar de você a obrigação que ele cumpriu. Não, mas olha, faz um mês que eu não falto ao trabalho. Mas não está fazendo favor para ninguém. O advogado chega pro acusado e diz: mas eu fui defendê-lo no tribunal. Essa foi defender porque era sua obrigação. E aí, não, mas veja só, eu trabalhei no carnaval. Cada um, quando cumpre a sua obrigação, não está prestando favor para ninguém. Está apenas, então, somente, como é óbvio e claro, cumprindo a sua obrigação.
Daqui a pouco a gente volta.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Big Gruff, o primeiro fast food delivery da cidade com alvará sanitário. Big Gruff, 3551-5101.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:06.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
O que faz você feliz?
Atenção. Cuidado.
Saúde. Educação.
Felicidade é chegar perto do centro, cheio de conquistas e com fôlego para fazer muito mais.
Guaxupé 99 anos. Teatro, shows, exposições e uma programação completa feita especialmente para você e sua família. Não perca. Felicidade é ter motivos para comemorar todos os dias. Prefeitura de Guaxupé, lugar de gente feliz.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao Tiro de Guerra.
O programa Vivo Lab apresenta a Caravana Digital, uma rede de projetos que viajam por Minas Gerais, compartilhando arte, tecnologia, ideias, experimentação e colaboração. Participe dessa jornada em Guaxupé, de 25 a 28 de maio. Caravana Digital, exposições, palestras, oficinas, performances e mostras. Consulte a programação no site www.vivolab.com.br/caravana. Patrocínio Vivo, Apoio Cultural, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Governo de Minas Gerais.
É Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Você que perdeu o controle sobre a bebida e que hoje busca uma maneira para estacioná-la, venha compartilhar conosco. Teremos imenso prazer em ajudá-lo. Alcoólicos Anônimos, reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão, e quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
A inscrição para o Cadastro Escolar 2011, inclusive de candidatos com deficiência e condutas típicas, será realizada no período de 6 a 10 de junho em postos de inscrição indicados pela Comissão Municipal de Cadastro e Matrícula. devem inscrever-se no cadastro escolar candidatos nascidos até o dia 31 de março de 2006, para início do ensino fundamental. Candidatos à vaga nos demais anos ou ciclos de ensino fundamental que deseja ingressar nas redes públicas de ensino e aluno de escola polo de educação infantil municipal nascidos até o dia 31 de março de 2006. Terá vaga assegurada o candidato cadastrado que efetuar a matrícula no prazo estabelecido pela escola. Lembrando você mais uma vez que começaram ontem as inscrições para a edição 2011 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo final termina às 11h59 da noite do dia 10 de junho. As inscrições só poderão ser realizadas pela internet através do site do INEP. As datas do exame foram confirmadas para os dias 22 e 23 de outubro. A partir de 2012, a avaliação terá duas edições. A expectativa é que o número de participantes possa chegar a 6 milhões, cerca de 1 milhão a mais que no exame do ano passado. A escola CIEG, Centro Integrado Educacional de Guaxupé, informa aos alunos do Projovem Urbano para a segunda chamada de provas, que será realizada no dia 9 de junho. As provas irão acontecer na Escola Municipal Coronel Antônio Costa Monteiro, das 7 às 10 da noite. Os alunos que quiserem mais informações devem procurar o CIEG.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé, Minas Gerais, nesta terça-feira, dia 24, é máxima de 25 graus e mínima de 11. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do site Clima Tempo.
Previsão do tempo.
Utilidade pública.
O inverno ainda não chegou, mas as temperaturas já caíram em todo o país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em São Paulo, Curitiba e Goiânia, por exemplo, a mínima desta segunda-feira foi de 12 graus. Regiões acostumadas com temperaturas acima de 30 graus também estão sentindo friozinho. Em Belém do Pará, Palmas no Tocantins e em Salvador, na Bahia, por exemplo, a temperatura mínima do dia foi de 20 graus. Hora de se agasalhar. Com o frio, vem a maior possibilidade de se pegar um resfriado ou uma gripe. O otorrinolaringologista Rodrigo Pego explica que para fugir das doenças respiratórias neste período, é preciso observar as diferenças de temperatura entre um ambiente e outro antes de sair de algum deles.
Ao sair desses ambientes, a brusca queda de temperatura pode facilitar a ocorrência de certas doenças respiratórias. A dica é agasalhar-se antes de sair. Consumir líquidos quentes ao longo do dia, mas sem exageros, por exemplo, café e chá, podem ajudar a manter o corpo aquecido. No entanto, consuma pelo menos 2 litros de água, pois a hidratação do corpo dela depende muito dela.
A limpeza dos ambientes e o aquecimento das extremidades do corpo também são importantes para a luta contra as doenças.
Procure usar sempre um calçado fechado com meias grossas. Nessa época de frio, as orelhas também podem ser protegidas, né? Bom usar gorros, cachecóis também, protege o pescoço.
Para conservar a saúde em dia, também é necessária alimentação balanceada, aliada à prática de atividades físicas regulares. O inverno no Hemisfério Sul chega no dia 21 de junho. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bárbara Michelini.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Ô, Fábio Veronese, bom dia pra você, bom dia pros ouvintes do Taboão. Ele tá fazendo um monte de pergunta aqui. Uma delas é sobre a reforma da quadra ali da Nova Guaxupé. Quando é que isso vai acontecer? Ele pede para que isso seja feito. Ele fala que... ele quer saber quando é que nós vamos sortear pacote da Expo Agro. Boa pergunta, viu, Fábio? Nós temos aqui também o José Rubens, que ouve o nosso programa. Bom dia, José Rubens. Abraço pro pessoal aí da Kazinski. Obrigado pela audiência do Eustáquio, que está falando que tem uma placa de obra ali na farmacinha municipal, a farmacinha é alugada, ele achou isso meio sem sentido, e está reclamando sobre aquele problema antigo, os buracos de rua na cidade, que cada dia que passa está cheio de buraco, aumentando, e ele fala assim, olha, eu e a população de Guaxupé não conseguimos ver nenhuma ação da prefeitura em relação a esse fato. Será falta de dinheiro ou será falta de administração? Me lembro que o secretário de obras esteve na rádio em novembro do ano passado e disse que Guaxupé seria um canteiro de obras a partir daquela data. Cadê as obras? Eu ia me esquecendo. A cidade está um lixo. Tem montes de galhos e entulhos por todas as ruas de Guaxupé. O meu muito obrigado, agora e sempre. Eustáquio, um bom dia para você. Obrigado pela audiência. Aquele abraço para a dona Ângela Antunes, que ouve sempre aqui o nosso programa. E para o ex-vice-prefeito Felipinho, que também ouve a gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. E os dois fizeram a mesma reclamação. Pelo amor de Deus, botam as músicas mais animadas na hora do almoço que tá dando sono. Vamos atender. Agora 11 horas e 14 minutos, esse é o Giro por Guaxupé, programação da 87 FM que continua e com as novidades de sempre. Ontem à tarde já começou a primeira, o primeiro encontro com jovens da nossa cidade, na nossa oficina de rádio. Alunos do Dom Inácio e do ginásio participaram desse primeiro encontro que aconteceu já na tarde dessa segunda-feira aqui na 87. Pois é, e agora a gente vai conversar aqui com o Rafael Clemente, que é um dos integrantes da oficina, da primeira turma, que ainda não tem nome, né, Rafael?
Não, então segunda-feira ainda.
Segunda-feira, por enquanto. E aí, como é que foi essa reunião de pauta na noite, na tarde de hoje?
Bom, a reunião foi bem interessante, a gente meio que definiu o que a gente vai fazer no trabalho, tivemos bastante tema para discutir, e foi bem interessante, a Silvia falou bastante coisa pra gente sobre o que ela fez, e vamos tentar desenvolver esses temas o melhor que a gente puder.
Quais são os temas?
Bom, a gente vai falar primeiro, vamos fazer uma reportagem bem legal sobre o orçamento da cidade, ver quanto que ele gasta para cada área, que é uma coisa que interessa muito a população. A gente vai fazer também um tema sobre reclamações, um programa sobre reclamações. A população vai poder falar sobre o que ela vem entender, tipo, críticas que ela tem para fazer. Vamos fazer um quadro sobre curiosidades, que chama Você Sabia, que vai falar sobre várias coisas, várias discussões. Uma parte mais cultural, falar sobre eventos da cidade, eventos da região, também para discutir outros temas. E um quadro também para falar sobre notícias, que não são muito veiculadas pela imprensa, mas que tem uma importância muito grande, que a gente vai discutir sobre elas também. Além de acontecimentos que a gente tem no mundo atualmente, e que são muito importantes também.
Rafael, o que você precisa dos ouvintes aqui do Giro por Guaxupé?
Bom, eu preciso que os ouvintes me mandem perguntas para que a gente possa... porque a gente vai fazer uma entrevista com o secretário de Finanças, Paulo, e a gente precisava de perguntas para fazer para o Paulo, além das perguntas que a gente mesmo vai escrever. A gente precisava que os ouvintes também participassem, ia ser bem interessante que eles mandassem perguntas para a gente, para que isso possa abranger mais gente da comunidade guaxupiana.
Sobre que assunto?
Bom, assunto de finanças, assunto do orçamento, onde para que área vai cada quantidade de dinheiro, quanto dinheiro vai para saúde ou para esporte, para educação, e relacionado ao orçamento da cidade, quanto que é o orçamento da cidade, esse tipo de coisa.
Muito bom. O que você espera daqui para frente, Rafael?
Bom, eu espero que esse trabalho na oficina de rádio seja muito interessante e seja proveitoso tanto para a gente como para a cidade. Eu espero que a gente possa fazer matérias muito interessantes, que a população goste dos programas e dos quadros, das reportagens, e que tenha um impacto bom e que resulte em coisas boas para a cidade.
Vamos falar com o nosso fotógrafo aqui agora. Obrigado, viu, Rafael?
Eu que agradeço.
Vamos falar com a nossa fotógrafa aqui. Vem cá, Camilo. Camilo que está registrando tudo que nós estamos falando, e a Camilo está fotografando. O que você espera da oficina?
Eu espero poder aprender bastante, assim como também espero passar bastante coisa para o pessoal de Guaxupé, da população, e que surte um resultado bem, bem eficaz.
Hoje nós tivemos a nossa primeira reunião de pauta aqui no estúdio da rádio. Essa reunião te serviu para alguma coisa?
Serviu. Já deu até para ter uma noção, alguma ideia de como vai ser, que vai ser bem interessante, sim. E assim, e eu que pretendo seguir nessa área, já deu pra eu ter uma noção de como vai ser, já tô mais apaixonada ainda.
Obrigado, viu?
Imagina.
Conversamos com a Camila e com o Rafael, alunos da segunda-feira, a turma de segunda-feira, que ainda não tem nome, a turma, aqui da oficina de rádio da 87, especial para o Giro por Guaxupé. Os programas começam em junho, das 8 às 10 da noite, segunda a sexta-feira. Agora 11:19.
Apoio Cultural. São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11:19.
Alô, comunidade.
Alô, comunidade.
O Zé Rubens está falando que ali no Agenor de Lima, na rua Alceu Prado, a parte inicial está desmoronando logo antes da curva, no sentido da descida. Atenção, transeunte da rua Alceu Prado, Agenor de Lima, cuidado com o desmoronamento do solo na rua, tá? Ouvintes que têm interesse em saber sobre o orçamento, vamos frisar aqui o que o Rafael falou agora há pouco. Eles vão fazer um bate-papo com o pessoal de finanças aqui do município. A gente gostaria de mandar perguntas aí, se alguém tem alguma dúvida, já fazendo essa participação, essa interação com toda a comunidade. Aproveitar hoje, até meio-dia, a gente está coletando aqui questões dos ouvintes para passar para os meninos aí da oficina, que vão conversar com o setor de finanças da cidade de Guaxupé. São 11:20, giro por Guaxupé, dia de hoje, 24 de maio de 2011. Amanhã tem aquele debate que nós prometemos na quarta-feira, né? Nós vamos ouvir aqui o debate sobre bullying, um assunto muito sério, que sempre existiu, mas que ganha uma discussão e uma proporção ampla nos dias de hoje, devido à facilidade que as pessoas têm ao acesso à informação. E aconteceu na última quinta-feira no Unifeg um debate, uma mesa redonda sobre isso, que nós aqui da rádio participamos, para retransmitir isso para os ouvintes com os melhores momentos nessa quarta-feira. É imperdível esse programa de amanhã.
Passamos agora ao grande expediente, com a palavra do vereador Ari Cardoso.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Permitido.
Primeiramente, eu quero agradecer ao prefeito municipal Roberto Luciano por ter, enfim, entregado os uniformes aos funcionários. Também quero agradecer em nome dos servidores públicos, certo? Por ter dado os uniformes aos funcionários, embora isso seja uma obrigação do executivo, certo? E agradecer ao Sérgio também, que através dele, como líder do prefeito, ele falou que ia tomar uma providência urgente e deu certo. Graças a Deus, nem todos os funcionários estão com uniforme, mas a maioria já está com uniforme. Eu quero agradecer ao Sérgio também. Agora eu quero falar sobre um problema que eu escrevi, sobre as cápsulas do raio-x. Quero lamentar, sabe, que ocorrido, apesar da própria vigilância sanitária estadual ter afirmado não houver nenhum risco de contaminação, certo? A falha, também eu acho que foi falha de um possível funcionário na época da administração do Dr. Eber, certo? Que foi um dos melhores administradores, que jamais ele pactaria com um ato deste, certo? Certo? Embora eu ache, igual eu falei para vocês, o Dr. Eber como um dos melhores administradores que teve, jamais ia aceitar um ato desse, certo? Então, graças a Deus, parece que deu tudo certo, não correu risco nenhum, certo? Eu queria lamentar esse ocorrido aí. Também a respeito de uma denúncia da nobre colega vereadora Tânia Rolim, que realizou o seu trabalho como representante do povo, fiscalizadora do executivo. Vejo na questão que é muito grave, pois trata-se de crianças que precisam se alimentar muito bem para estudarem de forma saudável. E a autoria da vereadora, a denúncia, eu quero deixar bem claro aqui, certo? Porque às vezes muitas pessoas pegam no pé daquelas pessoas que denunciam, certo? Mas ela está fazendo o papel. Quem denuncia faz parte dele, porque é preciso, parte do nós que legislamos, certo? Muitas pessoas, às vezes, começam a pegar no pé. Não pode fazer isso, sabe? Tem que deixar ocorrer tudo certinho para nós ver o que está acontecendo. Também, eu estava vendo uma matéria também no Fantástico ontem, sobre a Polícia Federal. Desvendou na semana passada uma quadrilha que fraudava licitação de remédio. E foi preso muita gente importante, sabe? Vendo aquilo, me lembrei-se de Guaxupé, onde recebo lamentações de denúncias, sabe, de muitos usuários do SUS, que nunca encontram remédio na farmácia municipal, principalmente remédio de pressão, remédio diabético, de pirona, sabe, muitos remédios. Então a gente fica triste, sabe, de saber isso, vendo essa matéria, e preocupado também com o Guaxupé, que tem que tomar uma providência urgente também. Quero aproveitar a oportunidade e a presença do líder do prefeito, que também perguntar para ele também onde está o peixe que deveria ser servido como merenda às crianças na escola municipal. A Câmara aprovou um projeto do próprio colega Sérgio Farias, mas segundo a vereadora Tânia, isso ainda não ocorre em nenhuma das escolas que ela visitou.
Posso? Questão de... Muito obrigado. Olha, no começo, logo quando foi feita a lei, aprovada por nós todos, ela foi de minha autoria, mas aprovação de todos nós, somos todos os pais, começou a ter sim, né? A nutricionista que trabalhava com isso fez uma experiência no CAIC, ela me disse. Então, se tem alguém para contestar, vamos contestar a nutricionista, que me disse que estava fazendo a experiência primeiro em uma escola e que a aceitação foi muito boa de tilápias, as tilápias servidas em filé sem espinho. Depois, por falta de fornecedores da região, porque ela tem que ser totalmente especificada, então do entorno nós não temos, houve um intervalo. Recentemente, eu fui atrás de um fornecedor, que não estou, quero deixar bem claro, não estou fazendo nenhum negócio para poder ter alguma vantagem pessoal. Eu conheci uma pessoa, fiz só o elo de ligação, de um produtor que estava que tem criação de tilápia, que estava começando a tirar os filés, e estava dentro das especificações que era pedido. Imediatamente coloquei essa pessoa, que é no pesqueiro do Moinho de Vento, vocês podem lá visitar, coloquei em contato com a secretária de educação e estão fechando a licitação para começar a servir de maneira frequente os peixes. Foi feito primeiro um teste para saber se as crianças iriam aceitar, houve a aceitação, depois não teve mais fornecedor no entorno, porque o peixe ele tem que ser fresco e não pode ser muito distante, como todos sabem, o peixe ele se deteriora rápido, então tem que ser muito rápido isso aí, não tinha no entorno. Agora tem uma pessoa criando, é lá no pesqueiro do Moinho de Vento, vocês podem visitar para conhecer, foi muito bem feito. Eu trabalhei 4 anos e meio com peixes, conheço alguma coisa, e imediatamente quando eu soube desse fornecedor, a semana passada coloquei em contato com a Nesmar, que é a secretária de educação, e eles já estão organizando para que esse peixe seja servido nas escolas 2 vezes por semana. Então houve um intervalo por falta de fornecedor, a prefeitura não poderia fazer esse fornecimento sem seguir as determinadas normas da Anvisa, porque o peixe, como eu já disse aos senhores, tem um processo de decomposição muito mais rápido que uma carne normal. Então você tem todo um trâmite legal para não dar nenhum tipo de intoxicação alimentar para os alunos. Espero que eu tenha justificado a sua questão, mas muito obrigado por ter levantado. É isso mesmo, é questionando que a gente chega nos denominadores comuns. Muito obrigado.
Você me concede a parte rapidinho? Permissão falar sentado, presidente? Não duvidando da palavra do vereador Sérgio, jamais, talvez é uma informação que chegou até ele, mas a própria diretora do CAIC me informou que até prezado momento nenhum alimentação em relação a peixe havia sido distribuído naquela escola, por sendo uma das maiores escolas do município que abrange um número grande de crianças, né? Até prezado momento não.
Também aqui de novo, sabe, eu vou voltar minhas cobranças, sabe, sobre o polo lingerie, polo de sapateiro, asfalto do Aroeira, a poda das árvores lá na Avenida Dona Floriana, passarela da Vila Progresso. Estou repetindo aqui, sabe? Mas quero também, sabe, que sejam feitas essas melhorias, sabe? Está sendo cobrado, realizada várias cobranças, sabe? Nada tem sido feito, certo? Então, por isso, vou continuar cobrando até conseguir, sabe? Que isso daí é um pedido de todos os eleitores, tanto meu como do Roberto Luciano. Outro pedido também que quero fazer aqui, sobre aqueles tubos, manilha do mercado, é brincadeira aqui lá, viu? Aquilo lá tá na justiça, tá não sei na onde, agora tá virando um depósito de lixo lá, o povo tá jogando, não sei quem que passa, joga uma sacola de lixo, tá dando mau cheiro daqui lá, principalmente aquele de frente fora, não sei porque aquele antigo fora, não sei porque aquele tubo lá na frente, estrovando todos os comerciantes que tem ali, sabe? Então que toma providência urgente, que agora tá na justiça aqui lá, tira aquilo lá quando for mexer e coloca de novo. Também eu quero, aproveitando aqui, mandar um ofício de assistência social. Tem vários estudantes que conseguiram aquela bolsa auxílio. Tem gente que o ano passado conseguiu, fevereiro, março, abril, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse ano a pessoa não conseguiu em fevereiro, nem março, nem conseguiu em abril. No próximo mês já não depositaram, sabe, os 15% que está dando. Aí as pessoas que conseguiram quer saber onde que está o dinheiro das outras 15% que até agora não depositaram na conta das pessoas. Também aqui, por último, não tem mais dois pedidos meus também aqui. Eu estava na oficina hoje à tarde, um senhor chegou lá, ele chama Paulo, eu fui na casa dele para confirmar certinho com as filhas dele, certo? Ele foi hoje de madrugada pegar a van, ele mais sete, mais oito, uma pessoa com ele, oito, né? Oito pessoas. Uns iam para Barreto, outros iam para Ribeirão Preto. Pegou a van às 4 horas da manhã, o pessoal pegou eles, a hora que chegou naquele posto de lá do mercado, de lá da exportadora imigrante, 4 horas da manhã ele chegou lá para abastecer, não quiseram abastecer para a prefeitura, ele foi devolvendo as pessoas de casa em casa, e eu fui na casa dessa família saber, e ele falou que se for preciso dele, mas os outros pessoas que estão dentro da van precisar de alguma coisa, eles vão onde que for, ficaram muito tristes, senhor de idade, passando mal, por causa que não abasteceram para a prefeitura, não sei o motivo, se está devendo, o que está acontecendo, se aproveitando o líder do prefeito como um grande vereador, ele está sendo um grande líder, para ver isso daí, o que aconteceu que essa van deixou essas pessoas de idade, sabe, de voto, porque não abasteceram essa van para eles. Fiquei muito sentido com isso daí, só sabendo que são pessoas, nós acabamos de, né, comentar aqui sobre os idosos, e essas pessoas dentro da van não abastecer, não sei por qual o motivo, a falta de respeito muito grande com o idoso. Aí depois fala que tá certinho, tá tudo bonito, tá tudo não sei o que, não tá assim também não. E aí eu falei sobre as manilhas, né, que estão depositando lá também, tomar providência urgente sobre essas manilhas. E por último aqui, eu quero ler um versículo da Bíblia aqui, não um versículo, sabe, eu quero ler uma, como que é a Bíblia, como que ela só pode ser lida, sabe, a Bíblia.
Vereador, só um instantinho, o senhor poderia, só para eu anotar aqui para cobrar, o que o senhor falou, a van não conseguiu abastecer no posto, e a data mais ou menos, só para eu...
Foi hoje de madrugada.
Ah, foi hoje?
Hoje de madrugada, foi abastecer, não aceitar no posto imigrante, aí foi devolvendo as pessoas tudo, né? Ribeirão e Barreto. Fiquei muito triste, o senhor foi lá me falar, eu fui lá e falei com as filhas, vai que ele não está falando isso, não é certo, né? Fui na casa dele, sabe, todos eles falaram, só preciso pegar os outros que estavam lá, certo? E ele é vizinho até do João Bucaina, certo? Fiquei muito triste com isso daí, sabe? A gente vê umas coisas dessas, fica revoltado. Prontinho, Zé? Eu quero falar aqui rapidinho, ó, seu Miguel. Hoje eu quero até te parabenizar, você como presidente, está fazendo um bom trabalho, sabe? Gostei de ver, sério mesmo, sabe? Uma reunião bem gostosa, tudo. Gostei de ver teu trabalho, admirei de ver teu trabalho, sabe? Parabéns para você. E eu quero ler alguma coisa aqui sobre a Bíblia. Ó. A Bíblia contém a mente de Deus. A condição do homem é o caminho da salvação. A condenação dos pecadores é a felicidade dos cristãos. A sua doutrina é santa, seus preceitos justos, suas histórias verdadeiras, as suas decisões inutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro, e pratique o que ensina para ser santo. Ela contém a luz para dirigi-lo, alimento para fortalecê-lo, o consolo para animá-lo, e o mapa, ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus são abertos e as portas do inferno descobertas. Deus promete abençoar a sua palavra a fim de dar frutos para a sua honra e a glória. Ele cumpre a sua promessa e a nossa oração sincera, que ao ler o livro maravilhoso de Deus, meditar sobre as suas mensagens, o leitor encontre instruções e bênçãos. O Cristo é o grande tema, o nosso bem, o seu intento é a glória de Deus. A sua finalidade, a Bíblia, deve se encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lentamente e frequentemente, em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória, um rio de prazer. Ela lhe é dada em vida, será aberta no dia do julgamento, lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais arduo labor e condenará a todos quantos menosprezarem o seu sagrado conteúdo. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente. Obrigado.
Nós estamos ouvindo a reunião da Câmara, hein?
Com a palavra, vereador Luiz Marjás Filho.
Uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de um ofício para o prefeito municipal que ele não deixasse de construir esse terminal urbano. Isso vai ser uma obra já esperada por todos os guaxupeanos, uma obra que seria praticamente a menina dos olhos dele. Quem viu essa farmacinha que estava aqui na estação, o povo tomando sol, tomando chuva, tudo bem que a farmácia foi alugada, mas hoje tem assento lá, limpinho para a pessoa, estão na sombra, não toma sol, não toma chuva. O terminal urbano vai ser isso, gente, com salas de espera, com televisão, com banheiros, que é reclamado aqui na avenida que não existe banheiros pro povo, principalmente quem vem de fora, principalmente para quem vem de fora, gastar aqui em Guaxupé no comércio. Esse terminal urbano é importantíssimo. Então o prefeito não pode deixar de fazer esse terminal urbano. Quantas pessoas vão se beneficiar desse terminal urbano? Que ali, quem é a autoridade em Guaxupé é o prefeito. Que não seja no local que pretendido, que seja em outro mais perto, mas que beneficie a população de Guaxupé e o povo que vem de fora também pegar circular aí. E é bom até para circular para as empresas. Então, o apelo que eu faço para o senhor prefeito, Roberto, vai ter muita obra aqui em Guaxupé, como você está falando, vai sair muita obra aqui para frente. Guaxupé vai ser um canteiro de obra. Que não desanime em fazer esse terminal urbano. Isso é um apelo que eu faço como vereador, que eu sou cobrado pela população. Então, eu te deixo aqui, vou conversar com você pessoalmente, mas é um apelo que eu deixo no ar. Não deixe de executar essa obra do terminal urbano, que seja menor, que você não conseguir do jeito que estava querendo, que seja menor, mas o Guaxupé não pode ficar sem essa obra. Agora, eu gostaria aqui de um breve relatório, que muita gente encontra na rua, como eu faço parte da Comissão de Saúde da Câmara, para todos os vereadores ficarem sabendo também, porque olha a minha operação, muita gente não tem esclarecimento muitas vezes eles ligam na casa da pessoa, não acham essa pessoa para fazer exame, tá entendendo? Então que elas vão até a secretaria, até na estação, conversar com o João Paulo, muitas vezes chegou a vez dessa pessoa fazer os exames para ser operada. Então eu quero fazer um breve relatório do que já foi feito aqui. Já foi feito colostomia, foi feita um. Hemorroidectomia, que é a operação das hemorroidas, foram feitos 8. A hernia, que é difícil, hernia, foram feitos 40. E aqui mais, colestectomia, que é a pedra na vesícula, principalmente as mulheres que sofrem desse mal, já foram feitas 60 cirurgias. E na parte ginecológica, aquela bexiga caída, foram feitas 21. Foram 21. Então, gente, no total já deu 130 cirurgias eletivas com o povo. E até no final do ano espera-se sanado aquelas 300 operações.
A parte, vereador. Permissão falar sentada, presidente. Vereador, tem um caso de uma senhora nova, uma mulher nova, tem 12 filhos. Ela precisa de uma laqueadura com urgência. Filho de vários homens e ela precisa de uma laqueadura com urgência. Vou pedir para procurar o senhor, ver o que o senhor pode fazer pela essa pessoa que já está prestes a ganhar o seu 12º bebê, podendo fazer uma cesárea rápida e fazendo a laqueadura. Senão será mais criança...
Me parece que o pai dessa pessoa já me procurou uns 6 meses atrás. Então eu conversei com o doutor
Até
Zé
hoje
Silveira.
Não resolveram nada.
Não, mas ele falou que isso aí não pode fazer isso agora, porque parece que é proibido. E tinha que ser, porque ela não tem, ela tem marido?
Ela não tem marido, mas ela tem
então,
dois filhos.
Então, mas me parece que tem que ter autorização do marido, do próprio pai.
Ela já é de maior.
E também me falou que pela lei médica lá, conselho médico, não pode. Ele me orientou a pôr um aparelho, como que chama aquele aparelho?
Dil.
Pra evitar isso aí que...
Ela arranca, gente.
Então, me falou que isso aí evita os filhos. Eu já sei até quem é, não vou citar o nome, que falta de ética, né? Pois não, já me procurou, pai, se foi essa mesmo. Então, mas a gente vê o que pode ser feito. Então, gente, já são 130 cirurgias realizadas até agora. Quer dizer, o intuito está sendo conseguido. Então, a gente, junto com vocês, eu me sinto gratificado com isso, sinto bastante satisfeito. E é pensamento da Secretaria de Saúde, lá da Santa Casa, que até o final do ano, essas cirurgias, essas 300, vão ser sanadas até no final do ano. Estão operando 20, 25 por mês. Está entendendo? Já é uma grande coisa. Tá, saiu mais 12 agora lá em Alfenas, na parte ginecológica. Então, gente, aqueles que vocês que estão na dúvida, procurem o João Paulo lá na estação, Secretaria de Saúde, que se, muitas vezes já passou até a vez de você ser operado e você está bobeando, está perdendo a sua operação. Então chega lá que ele vai te encaminhar para fazer os exames médicos e vai ver a vez que você está lá. Não perca tempo não, é um apelo que eu faço para vocês, que é a chance de vocês serem operados. E você for esperar o SUS, é 2 por mês, me parece, vai esperar 10 anos aí, não vai operar. Então já foram 130 operados. Verifique lá com o João Paulo na Secretaria de Saúde, que ele vai te informar melhor. Esse é um apelo que eu faço para a cidade.
Com a palavra o vereador Levi Baltazar, gostaria também, já que houve pronunciamento, que o próprio funcionário viesse a essa casa também e fizesse algum comentário a respeito sobre a cirurgia, mandasse um ofício, não sei se os outros vereadores vão concordar, que ele viesse usar essa tribuna e ele mesmo dissesse quantas cirurgias já foram feitas também e se pronunciasse qual é o procedimento, que como está sendo feito, se está sendo atendido as urgências.
Então, eu estou com o ofício da Secretaria da Saúde aqui.
Não, mas o senhor mandou procurar o João Paulo, se ele é responsável.
Não, mas porque ele que está com a lista, ele que está orientando as pessoas que devem ser feitas, ele que arruma os exames, ele tem a listagem lá de quem está na fila, ou tem a ver de quem é. Então aquela...
Não, a gente fica satisfeito que já fez tanto esse número elevado de cirurgia, mas então, se fizesse também um balanço,
fazer
um pronunciamento.
Eu estou falando, eu estou mandando procurar ele, porque ele está com a listagem da classificação das pessoas. Muitas vezes já passou a vez, já me falou que já passou a vez de outros que não foram lá procurá-lo.
Fala para lá o vereador Levi Valderramos.
Senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar o prefeito e também todas as secretarias envolvidas, principalmente a Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, da Vigilância Sanitária, pelo excelente trabalho feito em Guaxupé no combate à dengue. Nós tivemos aí, infelizmente, várias epidemias pesadas na região, em cidades grandes como São José do Rio Preto e outras mais, e Guaxupé, graças a Deus, esse ano não teve quase nenhum caso de dengue. Me parece que somente 2 casos confirmados e 7 suspeitos. O que seria, então, uma vitória do município, que o ano passado teve um índice alarmante de dengue, aí, inclusive com várias mortes de pessoas que decorrência da doença. Então eu fico contente de saber que o trabalho de mutirão, de limpeza aí das residências, feito pela Secretaria de Obras, o trabalho intenso dos agentes vetores, né, pessoal da Vigilância Sanitária, também da Secretaria de Saúde, aí, com o agente comunitário de saúde, com campanhas educativas, preventivas, fez com que esse índice que o SPE quase que zerasse. Então é uma vitória da administração, de todos os funcionários que empenharam arduamente para conseguir esse feito tão impressionante para o SPE. Praticamente zerar a dengue em um país que estava aí realmente virando uma epidemia gigantesca. E muitas cidades estão sofrendo com isso. Inclusive Caconde, aqui próximo, está com epidemia pesada. E Guaxupé, graças a Deus, venceu essa guerra com a participação da população, né, que fez a sua parte, é óbvio, mas a prefeitura deu o pontapé e seguiu aí essa luta.
Vamos lá, tem mais um.
Gostaria também de agradecer aí o prefeito e parabenizar pelo início da obra do CEL, que é o Centro Especializado em Odontologia. Passei hoje na Barão de Guaxupé. Já existe máquinas, caminhões e pessoas trabalhando na implantação desse projeto tão importante para Guaxupé, que é um centro especializado em odontologia. Dizer que estamos esperando as duas creches, o Carlone da Santa Cruz, que também deve estar saindo por aí, como diz o Ari, né, o Polo da Moda, que está aí um sonho de geração de emprego e renda, que o povo está esperando, a Guarda Municipal, asfaltamento do Aroeira 1, 2, 3, né, melhoria no Genor de Lima. Ou seja, a cidade está carente de obra, recursos tem, né? Nós já votamos vários projetos aqui de liberação de recursos. Existem diversas emendas parlamentares aí tramitando, já prontinho para ser aplicado. Aproveitar o período agora de estiagem e acelerar as obras, porque o povo está esperando isso. Gostaria também de mandar um ofício para o pessoal da Vigilância Sanitária prestar atenção lá no Jardim Rosana, Rancho Alegre, questão de escorpião. Eu recebi hoje uma ligação da senhora que está proliferando muitos escorpiões naquelas imediações. Precisa então de uma vigilância sanitária fazer uma fiscalização, né, ver o que está ocorrendo. Se é entulho, se é lixo, se precisa de um mutirão de limpeza urgente, se tem que jogar um veneno para matar esses animais peçonhentos que pode ficar a pessoa idosa ou doente até, ou criança, e levar até a morte. Então, é um risco que está lá correndo aqui o pessoal do Rosana e Rancho Alegre. E lembrar que foi feita aqui a visita dos delegados, né, pedindo o apoio da Câmara. Nós nos prontificamos em mandar um ofício de solidariedade à causa do delegado aí, pelo princípio de, né, de melhoria de qualidade e salário para eles. E eu não assinei o ofício, não chegou até a minha mão. Então eu gostaria de saber o que ocorreu, que esse ofício, se fizer, eu não assinei. Então é necessário que a gente realmente faça o ofício, envie ao governador do estado, solidarizando-se juntamente aos delegados pela causa que estão hoje pleiteando, que é muito justo e benéfico, como foi prometido aqui, só que o ofício não chegou.
Não tem conhecimento, mas o próximo presidente na outra sessão pode informar sobre a sua assinatura.
Para as 12 agora, 24 de maio de 2011. Fala nesse microfone agora, Rodrigo Sá, o de maior.
Pois
calma,
é.
Calma. Gente, ele já quase levou a mesa de som junto agora aqui. Vai com calma. Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Você falou bom dia hoje aqui no programa?
Bom dia. Não, eu não falei
você
bom
não
dia.
Você não falou nada até agora.
Não, não falei nada.
Tudo bem? E aí, como é que estão os bastidores aqui desse programa?
Correria de sempre.
Correria de sempre. Hoje nós tivemos nós ouvimos aqui o professor Gaspar, que falou sobre o ICMS Solidário e outras coisas ligadas à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, e falou sobre a reforma de alguns pontos da cidade, algumas quadras, enfim.
Ele mencionou, inclusive... Nós temos o áudio aí também. Ele menciona sobre a reforma no vestiário do Jardim Ermindo. Ele mencionou isso semana passada, quando ele esteve aqui na rádio. Ele disse que iniciou uma reforma lá nos vestiários e também informou que a prefeitura, no caso, cedeu o material e a comunidade começou a fazer a reforma no vestiário do Jardim Ermindo. Ele disse, inclusive, que também essa reforma só faltava as telhas para serem concluídas.
Reformamos o campo do Carlos Costa Monteiro, que hoje é considerado um dos melhores gramados da região, todo mundo elogia. Reformamos o campo do Mogiana, onde o próprio presidente do Mogiana, que falou que nunca viu o campo do Mogiana do jeito que está na história do campo do Mogiana. Reformamos o campo da Santa Cruz. Estamos reformando o vestiário do Jardim Ermindo e o campo do Jardim Ermindo.
Repito, estamos reformando o vestiário do Jardim Ermindo e o campo do Jardim Ermindo. Aí ele continua.
A respeito do Jardim Ermindo, essa pessoa às vezes então, não está... O campo do Jardim Orminda, o vestiário iniciou uma reforma, uma parceria que a prefeitura fez com a comunidade lá, onde a prefeitura entrou com o material e a comunidade com a mão de obra. Tive uma reunião com o Zé Godoy ontem à noite, onde só falta a telha, agora já está em processo de aquisição das telhas para colocar as telhas, e o encanamento para o chuveiro, o vestiário já vai estar pronto. Espero para o municipal de campo já está. O Jardim Orminda tinha um problema de alagamento, onde a gente fez um trabalho lá que não alaga mais o campo. Teve vários jogos de campeonatos anteriores aí, tudo, em que o jogo foi cancelado por causa de chuva e alagamento do campo. Isso não acontece mais. Então, às vezes, essa pessoa às vezes não tem ido no campo do Jardim Orminda.
Ô Gaspar, essa reforma começou quando no Jardim Orminda?
Começo do ano, acho. Começo do ano, fevereiro, alguma coisa assim.
Tá, no vestiário lá.
Os vestiários.
Tá.
Os vestiários.
Isso, essa entrevista foi terça-feira aqui na rádio, ele esteve aqui no estúdio falando sobre isso. O que que você viu ontem?
Ontem eu estive lá no campo do Jardim Orminda e lá no vestiário, o que eu vi, sim, realmente eu vi um vestiário destelhado. Então ele falou realmente que faltavam as telhas. Porém, eu não consegui ver um sinal, eu não sei, pode ser minha ingenuidade, eu não sou engenheiro, não sou... realmente, mas o que eu vi ali, eu não vi um vestiário pronto, faltando somente as telhas e o encanamento para o chuveiro. Eu vi que realmente está aparecendo algo como sempre esteve, um pouco mais destruído, inclusive, porque está sem as telhas. Eu conversei com a população lá, eles informaram que realmente começou, existiu um início de reforma, em parceria com a prefeitura, a comunidade em mutirão, entrou com o trabalho e a prefeitura com o material. Porém, isso parou. Não continuou, está estagnado, segundo a própria comunidade, o pessoal que eu conversei lá. E também o vestiário, a gente olha realmente, como eu disse, frisa que pode ser ingenuidade minha, porque até o Gaspar disse que está no início das obras. Mas então, se tiver no início, a gente pede que agilize, Porque se tiver no início, pelo que eu entendi, tá bem no início mesmo.
É, se a coisa já tá andando desde fevereiro, já era para ter alguma coisa lá no campo. Ter. Então, em resumo, a gente só quer que a obra funcione e que o campo seja reformado, porque faz ó que o povo pede isso.
Isso, e quem quiser ver as fotos, pode entrar no portal GXP, porque daí a pessoa tem como ver o que a gente está falando aqui e tirar suas próprias conclusões.
Voltando à Câmara, nós tivemos o projeto que dispõe sobre autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio de cooperação com o Estado de Minas. O que é isso?
É, isso aí é para fazer o convênio com o contrato, né, o convênio com a Copasa, com a concessionária. Então é o convênio que será firmado com o Estado. E essa, no caso, esse projeto ele foi distribuído para outra sessão, para a próxima sessão, já que eles estão aguardando mais audiências públicas.
Tá. E aquele que concede isenção para a Copasa.
É, esse aí foi retirado por falta de quórum hoje.
Estava faltando três vereadores.
Estava faltando três vereadores.
Criação do Conselho Municipal de Direitos Humanos.
Foi aprovado em primeira.
Denominação de rua Helenísio Moreira Patente.
Foi retirado porque o propositor não estava presente, no caso aí o vereador Durvalino Gôngora de Jesus.
Rua Manuel Escudeiro Picon.
Mesma coisa, também é do Nico, o Nico faltou, então não foi votado.
Rua João Alves da Silva.
Também mesma coisa, era proposição do Nico e não foi votado.
Tá. Projeto de lei aqui é que torna obrigatória a construção de abrigo nos pontos de ônibus. A empresa que ganhar a licitação de ônibus, a próxima licitação, vai ser obrigada a construir esse abrigo nos pontos de ônibus. Isso passou?
Foi aprovado em primeira.
Tá. É, aprovado em primeira significa que volta na próxima sessão para ser aprovado mais uma vez em segunda e terceira votação. São duas vezes que cada projeto é votado. Rua Marco Antônio de Lima Farias.
Foi retirado por falta de quórum.
A alteração de uma lei, de uma emenda no Conselho Municipal do Idoso de Guaxupé.
Isso foi aprovado em primeira, isso aí também, em primeira instância.
Tá, o Conselho foi aprovado, mas tinha algumas questões que tinha que mudar, não é isso?
Isso, o Conselho foi aprovado, mas aí tem algumas emendas, algumas questões aí que serão votadas, voltarão a ser votadas nas próximas sessões.
Artigo 115 da Lei Orgânica Municipal, o que é isso?
É, esse projeto também foi retirado por falta de quórum, né? Na verdade, o que é... O que dispõe a crescente da lei orgânica municipal são, enfim, é o estatuto lá, a lei do município. Eles estão fazendo algumas emendas aí, eles vão querer, vão aprovar ou não essas emendas, vão discutir essas emendas, mas por falta dos vereadores ontem não pôde ser votado.
Agora 11:51, a gente ouve agora a última parte da sessão da Câmara nesta terça-feira.
Uma palavra, presidente, para a vereadora Tânia Rosim.
Na próxima gestão, sou presidente, agora não, presidente. Permissão para falar sentado? Primeiramente, eu quero te parabenizar, vereador Miguel, que hoje é nosso presidente. Temos nossos conflitos, mas cada um tem uma cabeça e a gente pensa diferente, nem todo mundo pensa igual, mas eu lhe respeito. Primeiramente, quero te parabenizar da maneira que foi conduzida a sessão. Na verdade, isso que é ser um presidente, ele é parcial. Todo momento o presidente respeitou a sugestão do vereador, a opinião do vereador. Na verdade, você foi um presidente e você não foi um líder de governo. Quero te parabenizar por isso. E eu gostaria de falar sobre a semana passada, sobre as minhas visitas que eu estive fazendo à creche do Caíque, à escola do Caíque, à escola Barão, à escola Tereza Buffoni, à nossa creche. Até peço que a comissão de educação esteja visitando, independente que eu não faça parte da comissão de educação ou de saúde ou as outras, mas algo não foi me retirado, que foi ser vereadora. Então eu estive observando a necessidade que principalmente as creches estão passando. O governo manda alimentação? Manda. Existe a verba do Fundeb? Existe, mas está sendo má distribuída. Em relação a que eu quero dizer? Por exemplo, se a merenda é distribuída uma vez por mês, o arroz, feijão, os não perecíveis, ele pode ser distribuído uma vez por mês. Mas o que está acontecendo é que as frutas, os legumes, as verduras, está sendo distribuído, principalmente, tirando o Caíque, distribuindo uma vez por mês. Então vai tudo de uma vez só. Talvez não exista geladeira suficiente para suportar toda essa alimentação que são as verduras, os legumes e a fruta, e acaba sendo distribuída tudo em uma semana só. As demais semanas fica sem. Então, o que está faltando aí é saber administrar a distribuição dos alimentos perecíveis. tá? Por exemplo, pode entregar, quem é o fornecedor, entregar uma vez por semana. Colocar isso no edital do seu pregão, ser distribuído em todas as escolas municipais e as creches, uma vez por semana, entregar legume, fruta e a verdura. Aí, todo mês será em relação à comida. Sobre a carne, tem carne. Eu vi, é a tamoio, é uma carne boa. Uma eu observei que tem um pouco de nervo, mas elas falam que retira. Agora, o que me deixou preocupada, que até o vereador Levi falou que esteve visitando, é a qualidade do arroz. Talvez o município está pagando por uma qualidade de primeira e aquele que está distribuindo está passando uma qualidade de terceira. Se você pegar o arroz, ele é todo quebrado, embranquiçado, amarelado. Você percebe que ele não é arroz de primeira. Nós somos dona de casa, eu sou dona de casa, eu sei o que é arroz de primeira. Agora, você observa também o macarrão, ele está muito embranquiçado, como se fosse um macarrão que ele é ele não é bem seco. Então, acaba criando aquelas, tipo umas fissuras branquiçadas no macarrão. E observar. E a própria representante do CAIC, que é a escola do CAIC, falou que tem um macarrão lá que eles entregam, que principalmente de parafuso, ele vira papa. Então, quem for responsável pela merenda, a comissão de qualidade da merenda, a Neismar, observar esses débitos que tá tendo nas escolas.
Então,
pois não, vereador, pode falar.
Eu quis dizer, Dani, que eu faço parte agora do Conselho de Alimentação Escolar do CAI, não mais como vereador, que a Câmara não tem mais representação no CAI, mas como pai de alunos. E essa semana reunimos os conselheiros, fizemos uma reunião, sorteamos entre as 11 unidades escolares, duas, foi o Barão e o Kaique, fomos fazer a visita, e dentro dessa visita, uma das questões que está lá na ata de visita, que a gente pediu para a questão do pessoal da licitação verificar, é que, justamente a questão do arroz. Eu verifiquei que está escrito na embalagem arroz tipo 1, longo, fino, classe A e parafina, inclusive até parafina. E na verdade você olha o arroz e não tem essa especificação de qualidade. Eu sou leigo em dizer que ele é ou não de primeira qualidade. O que ocorre é que a embalagem diz que é de primeira. É arroz tipo 1. Aparentemente não sei se é, aparentemente não é. Só que eu não posso dizer que não é de primeira porque eu não sou técnico na área. Até sugerimos aí por ata que a pessoal da licitação procure aí alguém que é técnico, quem sabe o pessoal do armazém Guaxupé, para fazer uma notificação de qual é a qualidade daquele arroz. Se ele é tipo 1, nós somos leigos, então não podemos acusar que não é tipo 1. E com relação ao macarrão, amanhã de manhã às 9 horas o conselho tem uma reunião aqui na Secretaria de Educação, e eu vou estar presente na reunião e vou citar a questão do macarrão que o senhor citou agora, que também parece não ser tão boa qualidade, foi do CAI.
Em momento algum, presidente, eu quis denegrir a imagem de alguém, eu quis sim ver a qualidade do alimento que está sendo distribuído no município. Naquele momento, por exemplo, que eu tive no Colégio Barão, eu fiquei triste, eu até comentei, não denegri na imagem da diretora, jamais, mas eu observei a higiene, isso é fundamental numa escola. Por exemplo, a escola do Kaique está de parabéns. Ó, a alimentação, a qualidade, a distribuição, a higiene. A creche do Kaique está de parabéns. A higiene, a manutenção, da higiene, do carinho com as crianças. Está de parabéns. Mas naquele dia que eu visitei a creche do Kaique, as crianças maiores só têm arroz, feijão e chuchu. As crianças menores, eles teriam um alimento, eu até questionei, ia de 0 a 6 anos, eles teriam sopinha porque teve uma doação de legumes. E se não tivesse? Tem que distribuir melhor a alimentação perecível. A escola do Kaique, nossa, me deu até vontade de comer, mas era muito cedo. Era sopa de arroz com cenoura, com batata. Nossa, era tanto legumes, que eu não sou acostumada a tanto legumes assim, que eu não gosto, com peito de frango, uma delícia, né? Quem visitou junto comigo. Agora, a escola do Barão, ele distribuiu arroz, feijão e chicória, aquele negócio amargo. Nossa, eu acho que está faltando, tá. Seria um cardápio, tem que ser um cardápio para todas as escolas iguais.
Tá.
Tem uma nutricionista, até apesar do momento, não tem nutricionista nas escolas.
Acabou de ser contratado, já está assumindo já o cara. Inclusive, estou com a gente.
Estou falando que agora, então, graças a Deus, que vai ter nutricionista. Exatamente. Mas que a nutricionista podia fazer um cardápio para todas as escolas iguais, porque acaba não tendo esse questionamento. Você vê, no parque infantil, uma higiene maravilhosa, tudo direitinho, foi macarrão com carne moída. Tá. Entendeu?
Só para esclarecer, eu faço parte do CAI e participo de várias reuniões. Com relação às escolas e creches, quem faz o cardápio é a nutricionista. E quem faz o pedido são as diretoras e merendeiras. Então o CAI, a Secretaria de Educação, segue aquilo que as escolas pedem. Aí é difícil dizer se está bom ou está mal o cardápio. Agora, com essa nova nutricionista que entrou e nós acompanhamos, ela foi junto com a gente do CAI fazer a visita, provavelmente vai ter mais uniformidade no cardápio, porque vai ter esse direcionamento com relação àquilo que é melhor para as crianças.
Vereador, em momento algum, nenhuma diretora da creche, nenhuma diretora da escola falou que o município não esteja repassando. Eles falaram que o município está repassando tudo o que eles pedem.
Inclusive, tá, né,
o que eu estou falando é a maneira de distribuição do legume, da verdura e das frutas. Porque se eu comprar banana hoje, um cacho de banana, ou um punhado de maçã, é uma semana. Daqui diante ele vai ficar preto, vai poder fazer doce. É isso que eu estou falando. Se mandar tudo de uma vez só. A importância nisso foi realmente que eu achei que está mal distribuído é a alimentação.
Então, a nossa preocupação, tá, só para fechar, é que o Caio, Conselho de Alimentação Escolar, se preocupou com a matéria veiculada pelo Fantástico, que mostrou o lado podre da merenda escolar no Brasil, onde tinha sujeira, rato, barata, gato, aquela coisa imunda, bicho na comida. E, infelizmente, acontece em algum lugar, menos em Guaxupé. Então, o conselho fez, sorteou, visitou as unidades. Os alimentos são de primeira. As escolas têm realmente uma capacidade de administração, junto com a secretaria, muito boa dessa questão do recurso que vem do Fundeb. E não tem essa problemática em Guaxupé. Graças a Deus, aqui está se tratando bem os alunos, a alimentação é boa. O que ocorre é tentativa de melhorar ainda mais. Então, o que a gente verifica, como o senhor verificou, o arroz está sendo tomado providência. Essa questão do macarrão, amanhã tem reunião, vamos tomar providência.
Eu queria que a secretaria mandasse um ofício para o prefeito, para que ele visse com carinho a creche do Caíque, a manutenção do prédio, tá? Eu queria que mandasse um ofício também para o prefeito, que visse com carinho a creche, nossa creche, o local onde as crianças comem, está com um buraco no telhado, quando chove eles não podem comer ali, tem que ser transportado para a sala, é um ambiente muito frio porque é aberto o refeitório, tá? Mandar um ofício para o prefeito para ele pensar com carinho, ver com carinho, né, em relação à manutenção. E o que eu gostaria de falar aqui, pelo que o Didinho falou, realmente o prefeito, ele alugou um imóvel para dar um bem-estar para a comunidade em relação à farmácia, mas pelo amor de Deus, não tem dipirona. Está faltando dipirona. Eu fui procurada essa semana por um senhor que precisava de dipirona e remédio de próstata. Não tinha. Dipirona. Próstata eu sei que o remédio é caro, mas dipirona. Uma mãe precisava de um remédio antialérgico e um antibiótico. Não tinha. Vamos ver o que está acontecendo aí nas farmácias. E outra coisa, pelo amor de Deus, vê com carinho, com o mais rápido possível, a guarda municipal. Está sendo, a diretora da Tereza Buffoni me falou que entraram lá, roubaram lâmpada, quebraram uma opção de coisa, porque não tem guarda municipal. Se rouba um negócio lá no trailer, é porque não tem guarda municipal. Se tivéssemos guarda municipal, estaria zelando pelo patrimônio público. Isso é de suma importância, é para ter sido pensado há 2 anos atrás. E para terminar, presidente, eu gostaria de falar que eu estive visitando também as unidades de saúde. Tem 2 unidades que não tem extintor de incêndio. Se pegar fogo, vai pegar fogo. Não tem extintor de incêndio. A outra unidade estava vencida. E a nossa Câmara também está com extintor de incêndio vencido. Gente, isso aí é saber administrar. É uma coisa tão boa para ser administrado. Pega fogo e aí? Aonde vai socorrer? Aí depois fala que a oposição, não é a oposição, a vereadora Tânia tá olhando tudo. É uma coisa simples. Quem é responsável pelo patrimônio? Verificar isso. Isso aí tem que ter.
Miguel, eu sei que você tá, rapidinho, 2 coisas que eu esqueci. Mandar um ofício para a secretária da Assistência Social. Tem uma senhora que se chama Altina, eu não sei o nome dela completo. Você conhece até ela, essa dona Altina, mãe do Cido, do pastor Cido, que está lá em Santos. Certo, dona Altina? Faz 1 ano e 5 meses que ela pediu um aparelho de audição, até hoje não arrumaram para ela. Ela chega, encontro com ela, vai para a igreja, ela fala, não tem, não escuta direito. 1 ano e 4 meses está o pedido. Foram lá, sumiram o pedido dela, ela voltou, fez outro. Aí a filha dela ontem conversou comigo, Ari, já faz mais de ano que a minha mãe está esperando esse aparelho, até hoje não. É que a secretária de assistência social tomasse a providência urgente contra esse aparelho.
Permita uma parte, Ari.
Pratinho, só te esclarecer, isso aí você tem até razão, mas geralmente isso aí é de um ano e meio para frente para vir, inclusive uma vizinha minha, isso não depende só deles aqui, depende de Alfenas, tá entendendo? É, mas então, mas isso não é um caso só, tem que abastecer a região inteira. Então geralmente demora de um ano e oito meses, mas vem sim. Essa minha vizinha demorou um ano e oito meses para ela, ela tá com o aparelho no ouvido, tá entendendo? Mas não depende só deles aqui.
Então falta três meses, vou marcar aqui então.
Eu não vou saber, pode vir semana que vem, pode demorar mais que três, eu não sei.
E por último, só mais uma coisinha, desculpa atrasar. Gente, nós temos que tomar providência urgente, sabe? Os comerciantes não é contra, certo? A zona azul, certo? Aqui em Goxupé precisava ter a zona azul, certo? E pôr semáforo na cidade, sabe? Tanto em cima como embaixo, sinalizar a cidade inteira. O perigo, o que está acontecendo, sabe? De acidente, sabe? Por não ter semáforo, pessoa xingando, brigando no trânsito. Precisa tomar providência urgente contra
semáforo
a zona azul.
Já vai fazer dinheiro, a licitação para pôr semáforo.
Com dinheiro, no minutinho. Com
dinheiro.
Pode dinheiro. A parte da vereadora está com a palavra, por favor.
Só um minutinho, só para terminar agora. Presidente,
tá bom.
Eu gostaria de enviar um ofício ao presidente dessa casa, que hoje de manhã eu estive passando em frente à futura Câmara Municipal e estive observando que o prédio nem foi inaugurado, já está ficando tudo embolorado. Então, vamos ver isso aí, porque é o erário público que está pagando e não seria correto a Câmara receber um imóvel que foi reformado na situação que já está se encontrando. Então isso aí é um dinheiro, foi o executivo que fez licitação, pediu o presidente para mandar um ofício ao executivo cobrando a firma que está fazendo a reforma, porque do jeito que está aquilo ali, eu fazia tudo de novo, porque está muito mal acabado. Só isso.
Eu também gostaria então de comentar aqui a minha indicação para o prefeito a respeito de uma creche no bairro Pinheiros. Nós temos ali nas outras fazendas quase 12 ou 15 fazendas, muitas pessoas até carente, que iria servir muito para ajudar muitas mães, muitas crianças. Então, desde já agradeço a presença da imprensa mais uma vez, ao nosso assessor jurídico, senhores vereadores, nosso funcionário Carlinhos, Maria Luísa, que está aí até agora. Muito obrigado a todos, boa noite, está encerrada a sessão.
É interessante a gente analisar como é que o tom de voz muda em determinadas situações, né? Quando vai falar de criancinha, quando vai falar de escola, e tom de voz como assim e tal. É interessante também como é que o vereador Miguel incorporou mesmo o presidente Nil, que estava falando igualzinho o Nil ontem na sessão.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal. Proposta de lei de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2011, que dispõe sobre acrescento parágrafo 3º, artigo 115 da Lei Orgânica Municipal.
A gente vai para o último e rapidíssimo intervalo de apoio cultural e a gente encerra o programa de hoje. Ah, Andréia falou o seguinte, ó, que lá no Barão, esse negócio de que a escola está numa situação deplorável, que a merenda não é legal, ela falou que está tudo legal lá, que a escola é muito acolhedora com os alunos, que ela tem uma filha que estuda lá faz 6 anos, que a filha nunca reclamou de nada, pelo contrário, o Barão é muito acolhedor com os alunos, que não tem essa de falar que a escola não é legal, não. Agora meio-dia e 7, último intervalo, rapidinho pra gente encerrar o giro de hoje.
O giro por Guaxupé. O giro por Guaxupé. Em defesa da nossa gente.
Apoio cultural.
Big Gruff, o disque lanche mais rápido da cidade. Big Gruff, 3551-5101.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaliski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaliski.
Meio-dia e 8.
Companheiros e amigos desse nosso programinha, ficamos muito felizes e muito honrados em mais uma vez podermos conversar em tempo real contigo e receber de volta as palavras que a gente diz por aqui. E é sempre importante a gente frisar que rádio é feito pelas pessoas que ouvem e que saem da condição de ouvinte para se tornarem falantes e promovendo a cidadania. Com o seu próprio pensamento, essa rádio não tem dono, é de todo mundo.
Deixa eu te falar uma coisa.
A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Dia de hoje, 24 de maio de 2011, o Giro vai passando a régua nos trabalhos de hoje, desejando a todos uma bela terça-feira, uma quarta melhor ainda. E lembrando que a Semana Cultural promovida pela Vivolab, pelo pessoal do Instituto 14 Bis e uma série de pessoas que estão engajadas no âmbito cultural, já começa nessa quarta-feira, trazendo oficinas e muita coisa legal. É só procurar o endereço www.instituto14bis.org.br, traz tudinho e um pouquinho mais. Até amanhã, boa terça-feira, valeu.
Dizem, né, que quem vive enganando, vive enganado. Então vamos checar isso aqui, vamos pensar, raciocinar juntos. Se alguém convive com um determinado número de pessoas e faz com que todas essas pessoas acreditem em inverdades a seu respeito, essa pessoa acaba criando para si uma personalidade falsa que ela será obrigada a obedecer para não ser descoberta. Acho que está certo isso aqui, hein? Quem vive enganando, vive enganado. Porque quem mente sempre prejudica alguém, no mínimo prejudica a si próprio.
Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
O programa Vivolab apresenta a Caravana Digital, uma rede de projetos que viajam por Minas Gerais, compartilhando arte, tecnologia, ideias, experimentação e colaboração. Participe dessa jornada em Guaxupé, de 25 a 28 de maio. Caravana Digital, exposições, palestras, oficinas, performances e mostras. Consulte a programação no site www.vivolab.com.br/caravana. Patrocínio Vivo, Apoio Cultural, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Governo de Minas Gerais.
É Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
O que faz você feliz?
Atenção, cuidado,
saúde,
educação.
Felicidade é chegar perto do centro.